sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 21 de março de 2012, às 15 horas e 33 minutos. Solicito o deputado Dr. Michel que possa fazer a leitura do expediente que se encontra sobre a mesa.
Posição. Proposição. Mensagem 9912. Poder Executivo. Altera a Lei 4731, de 29 de dezembro de 2011, que institui o Programa de Fomento à Atividade Atacadista, Pró-Atacadista e da Outras Providências. Projeto de Lei, deputada Eliana Pedrosa, cria o relatório de acessibilidade transparente como instrumento de controle e fiscalização do orçamento público na área de mobilidade urbana. Projeto de lei do deputado Siqueira Campos. Dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do Distrito Federal a Pelada do Marreta, a ser comemorada anualmente no sábado que antecede a Semana do Natal. Proposta de emenda à Lei Orgânica do DF, Dr. Michel e outros, acrescenta o inciso 24º ao artigo 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Requerimento da deputada Arlete Sampaio e outros, requer a transformação de sessão plenária em comissão geral para realização de debate sobre a população em situação de rua no Distrito Federal. Requerimento do deputado Joy Vale, requer a realização de sessão solene no dia 24 de abril de 2012, em comemoração ao aniversário de 50 anos da Universidade de Brasília. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, requer o encaminhamento de solicitação de informação à CAESB, Companhia de Saneamento Ambiental do DF, e ao Serviço de Limpeza Urbana SLU. Requerimento Eliana Pedrosa, requer o encaminhamento de solicitação de informação ao Serviço de Limpeza Urbana SLU. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, o encaminhamento de solicitação de informação ao Serviço de Limpeza Urbana SLU. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, requer o encaminhamento de solicitação de informação à CAESB, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, requer o encaminhamento de solicitação e informação ao Serviço de Limpeza Urbana SLU. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, requer o encaminhamento de solicitação de informação à CAESB, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal e ao Serviço de Limpeza Urbana. Requerimento do deputado Vasnir de Rolho, requer realização de audiência pública para discutir a regularização de áreas em Santa Maria e estímulo às atividades econômicas do PRODF Santa Maria. Uma moção da deputada Luzia de Paula, uma moção do deputado Arlete Sampaio, uma moção do deputado Joy Vale, uma indicação do deputado Arlete Sampaio, 10 indicações do deputado Joy Vale, 3 indicações do deputado Eliana Pedrosa, 3 indicações do deputado Gaciel Maia. Ata sucinta da 16ª sessão ordinária. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura e aprovação da ata sucinta.
Dou as mesas por lidas e aprovadas. Comunicado da presidência. A presidência comunica que a partir da próxima terça-feira, dia 27 de março, a ordem do dia não será mais distribuída em avulso no setor de periódicos da casa. Informo que a mesma será disponibilizada no link da presidência, assessoria de plenário, na página principal da intranet no portal da Câmara Legislativa do Distrito Federal na internet. Que alguns parlamentares estavam reclamando, inclusive, do tempo que recebiam a ordem do dia. Então agora vai ficar na internet, na intranet, e não vai ser mais distribuído avulso no setor de avulso, para facilitar também e diminuir a quantidade de papel que a gente utiliza no Poder Legislativo. Pequeno expediente, comunicado de líderes. Pelo bloco do PMDB, PTC, PPL, PSL, deputado doutor Michel. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes. Eu venho essa tarde fazer 2 pronunciamentos de 2 minutos e meio cada um, senhor presidente. Eu pediria que o senhor só desse uma olhadinha no que eu vou dizer aqui, ou então uma ouvidinha. Eu sou um homem ético, pois já sou até aposentado, dos quais eu tive 28 anos no serviço público, e sou um homem transparente. Apesar de ter meus 140 quilos, não parecia ser transparente, mas sou. E não adianta, e transparência é uma coisa natural. E não adianta ninguém querer me obrigar a ser transparente, porque eu sou transparente. Colocar ou não na intranet, na net, em qualquer lugar, não vai deixar de me tirar minha transparência. Isso aí é uma coisa. E eu não estou entendendo. Estou apanhando para tudo quanto é lado, por causa de mesa, de não mesa, de tal mesa. Eu não sei o que está acontecendo nessa casa, que tanto apanhar. Eu estou parecendo couro de jacaré, que tanto apanho. Eu passei minha infância toda sem apanhar e estou apanhando nessa casa mais do que tudo. Eu apanho porque alugo carro, apanho porque não aluga carro, apanho por isso, apanho por aquilo. Fui delegado por 18 anos. Trabalhei, coloquei minha vida em jogo. Venho para uma casa dessa para trabalhar para o povo, não roubo. Não roubo. E eu desafio alguém dizer que eu já peguei 1 centavo nessa casa. Eu desafio. Minhas contas estão abertas. E se precisar, eu trago aqui. Trago. Se precisar, presidente, eu trago aqui. O meu extrato e boto aqui para qualquer um ver. Eu vivo do meu salário. Eu vivo do meu salário. Pode pegar as emendas. Eu não recebo troco de emenda. Eu não estou entendendo que diabo é que transparência que o povo quer. Eu não consigo entender. Mas tudo bem. Mas se o povo quer, nós vamos. Cadê minha assessoria? A partir de hoje é para colocar na internet. Tudo meu. Tudo meu. Não precisa mais desse negócio de ter que discutir. Eu não quero mais saber dessa discussão aqui, de ter que ir mesa, de não mesa, de falar que tem que ter lei aqui para botar. Bota na internet. Não tenho nada a esconder para ninguém, não. Minha vida é um livro aberto. Não precisa ir para rádio, não precisa ir para televisão, não precisa ir para lugar nenhum para botar as minhas contas ou qualquer coisa minha, porque eu não faço nada escondido, nada. Como delegado, eu nunca fiz nada escondido e não vai ser como parlamentar. Então, a partir de hoje, as minhas coisas têm que estar tudo nesse tal de intranet, tudo que for net, tudo que for et que tiver, é para ter lá. Eu não entendo desse negócio, não, porque eu ainda sou da época que ainda quando... Eu não sei que é, porque eu não entendo desse negócio. Eu ainda uso esse backbell aqui, que me deram aqui, porque eu ainda usava aquele telefone do outro ainda, era aquele outro telefone. Então, vocês que entendem desse trem, que estão recebendo dinheiro aí, se é que pode receber ainda, porque daqui a pouco vai cortar a verba de vocês, vocês vão ter que trabalhar aqui de graça também. Então, vocês já comecem a defender o salário de vocês também. Porque vai ser cortado também a verba de gabinete que vocês recebem aí, porque daqui a pouco não vamos poder ter assessor também. Tá certo? Então eu quero agora que vocês providenciem lá no meu gabinete. E não precisa lei nenhuma. Eu quero que coloque tudo que for na internet. Então já está resolvido. Esse era um dos discursos que eu queria fazer. E o outro, eu quero aqui, como o deputado Vasni veio aqui, eu quero cumprimentar o governador por ter né, colocado Schwarzenberg, né, um homem de muita competência, mas nós não podemos esquecer também, o Paulo Tadeu foi um secretário com muita competência, que ele ficou um ano nesse governo segurando uma peteca muito grande para o governador. Parece que chegou o salvador da pátria. Nós não podemos aqui também desrespeitar um grande secretário que teve aí por um ano também, pessoal. Ele abriu mão de fazer política, ficou um ano nesse governo, ali dentro, segurando uma peteca, e ninguém reconhece hoje o que, que o homem fez. Então, peraí. Eu quero aqui cumprimentar o Schwarzenberg, o Berge, né? Agora, o Paulo Tadeu, ele ficou ali dentro, segurou sozinho a máquina do governo para que o governador pudesse fazer política, para que o governador pudesse trabalhar. Então, eu quero aqui, de pronto, na luz de todos que aqui estão, apesar que a galeria não está cheia hoje, mas se tivesse eu falaria também, o Paulo Tadeu é um deputado respeitadíssimo nessa casa, tanto é que por 3 vezes foi deputado distrital, e hoje, se não foi o segundo, foi o primeiro deputado mais votado que teve no Distrito Federal, é um político reconhecido no Distrito Federal, nós temos que respeitá-lo como político e como secretário. Então eu queria aqui parabenizá-lo pelo tempo que ele ficou à frente da Casa Civil, da Casa do Governo, né? Secretaria de Governo. Secretaria de Governo. É um grande secretário, é um amigo de Sobradinho, é um amigo de Brasília, em que nós temos que dar toda a fidalguia para ele. E aqui eu quero dizer para vocês,
uma parte
para Vossa Excelência.
Doutor Michel, as pessoas que o conhecem sabem dos valores morais que Vossa Excelência tem. Primeiro, Vossa Excelência, sendo delegado, prendendo bandido e fazendo um trabalho muito mais árduo do que qualquer um da gente, tá certo? Que é uma das funções mais difíceis, é ser policial, civil ou militar, porque você ganhar voto tendo que prender bandido é um negócio complicado. Esse processo de desconstrução da Câmara Legislativa através de ataques sórdidos, torpes, baixos a cada um dos parlamentares é uma incógnita, ninguém sabe o que se esconde por trás disso, né? Você só recebe o tiro, você não sabe de onde está vindo, você não tem condições de defesa, tá certo? Depois esse negócio é divulgado amplamente, é massificado, tá certo? E aqui a gente fica esperneando, sangrando aqui dentro da Câmara, nesse plenário, falando para poucas pessoas, tá certo? Sem ter oportunidade de falar para os eleitores, por isso eu vivo pedindo, implorando à mesa diretora esse empenho, porque pelo menos as pessoas que votaram em mim, em Vossa Excelência, querem saber exatamente, quando falarem mal de nós dois, querem saber pelo menos o que nós estamos respondendo. Mas nem isso a gente está tendo chance. Sai a matéria, as pessoas escutam e não tem nenhuma. Nós não temos possibilidade de comunicação nenhuma para dizer, olha, isso é mentira, isso é um absurdo, isso não procede. Porque individualmente, o único meio de comunicação que nós temos hoje aqui, que ninguém fala bem da Câmara, nós podemos fazer milagre aqui, nós produzimos muito bem leis que fomentam o desenvolvimento, que melhoram a qualidade de vida de Brasília, o ano passado, um trabalho excelente. Mas alguém disse isso? Claro que não vão dizer. Não interessa. A subtração do poder, que isso aqui é um poder, por isso chama poder legislativo, a subtração e a desmoralização desse poder, o enfraquecimento, a perda de força desse poder, fica na mão de alguém. Então, o enfraquecimento dessa instituição, ela representa que o poder que ela deveria ter, que é o poder que emana do povo, do voto, vai ficar na mão de pessoas que não precisam submeter ao paredão de 4 em 4 anos, que é uma eleição. Que nós sabemos, somos servidor público, você, Chico, eu, sabemos que o concurso mais difícil é o concurso da eleição. Não existe concurso mais difícil do que o concurso da eleição. Porque não depende exclusivamente de você, depende exatamente também das outras pessoas, da confiança que as pessoas têm em votar em você. Mas o que está atrofiando, nós estamos nos atrofiando, nós estamos encolhendo como poder, porque nós não temos poder de comunicar. Se eu não pegar o telefone para dizer, olha, tal, isso não é assim, isso não é verdade, ou às vezes você pode fazer uma bela defesa aqui, como Vossa Excelência está fazendo, mas sim, mas só para a gente que já conhece, sabe que isso não procede, que Vossa Excelência é um homem sério, mas é chover no molhado. Vossa Excelência está falando para as pessoas que já conhecem. Então, não significa nada. Está certo? Os nossos discursos aqui, na realidade, não significa nada. O que nós aprovamos aqui também significa muito menos. Porque nós não temos nenhum sistema de comunicação. Nem ninguém está interessado em publicar o que se faz de bom aqui na Câmara. Está mais interessado em problema de verba indenizatória, se pode falar mal de um parlamentar e, através dele, generalizar para toda a Câmara Legislativa. Então, quanto a isso, enquanto não, eu continuo batendo nessa tecla, deputado Chico Vigilante, enquanto a gente não tiver um sistema de comunicação eficaz, nós não seremos reconhecidos como instituição. Serão 24 almas penadas vagando aí à mercê de quem quer que seja para falar mal da gente. No que diz respeito ao deputado Paulo Tadeu, eu acho que Vossa Excelência faz justiça. Primeiro porque é um quadro técnico preparado, competente. Não pode, pelo simples fato de ter assumido toda uma carga de um governo que no ano anterior teve 4 ou 5 governadores, que não tinha memória, não tinha dado histórico, não tinha elemento nenhum para começar a governar, se colocar tudo que o governo não fez no primeiro ano de mandato na conta do deputado Paulo Tadeu. Trata-se de um quadro excelente, de um profissional da melhor qualidade, sério, que se esforçou durante esse tempo todo para cumprir sua missão. É lógico que, como dizia o imperador Cícero, quanto mais responsabilidade você dá para uma pessoa, mais ela será cobrada. Então, ele arcou com muita responsabilidade, até mesmo para proteger o governador. E depois se paga um ônus. Porque é muito fácil, eu sei como é que é essa relação. É como se você fosse um para-choque. O Paulo Tadeu funcionou como um para-choque. As expectativas todas do governo que não foram realizadas no primeiro ano, a culpa é do Paulo Tadeu. Se nomeação de A, B ou C, que às vezes até mesmo um da gente prometeu para alguém, nunca Paulo Tadeu ficou nem sabendo, o cara disse, pô, eu queria indicar você, mas infelizmente eu mandei o nome lá para o Paulo Tadeu e não foi publicado. Então, o deputado Paulo Tadeu tem todos os méritos pela sua história, tá certo? Pelo trabalho que ele fez, e é digno de Vossa Excelência fazer exatamente esse reconhecimento. O Berger, todos nós sabemos da capacidade técnica, da capacidade operacional, um sujeito operativo, um sujeito pragmático, que sabe acompanhar, já teve no Executivo os programas de governo para cobrar eficiência, mas também não adianta acharmos que o sujeito faz milagre. Não faz. Se não tiver o apoio, se não tiver a eficiência dos outros secretários, se não tiver boa vontade política do governador, se não somasse a isso o apoio que os deputados têm que dar aqui na Câmara Legislativa, que tem que ter um trânsito também com o judiciário, porque senão o governo hoje esbarra em muitas questões de judiciário, tem que ter uma equipe eficiente para que remova esses obstáculos para tirar a estática que o governo apresentou nesse primeiro ano de mandato. Está na hora, existem condições, com exceção das condições de pessoal, que foi um erro do governo, sair concedendo reajustes que dado por governadores anteriores que não tinham nenhum compromisso, sem nenhuma avaliação, sem planejar que quando chegasse em fevereiro de 2012 nós estaríamos no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, se tem que puxar um pouquinho o freio de mão, mas no que diz respeito à iniciativa como essa redução dos impostos para que faça uma dinâmica melhor da economia, através de evitar o êxodo dos empresários de Brasília, principalmente para o estado de Goiás e Minas Gerais, eu acho que nós estamos no caminho certo. Agora, não adianta, se não Se não tivermos programas de ação de todos os órgãos envolvidos no governo, daqui a pouco vão estar falando mal do Berger também. Berger sozinho não faz milagre. Ele tem que ter o apoio da Câmara Legislativa, ele tem que ter apoio das secretarias, tá certo? E tem que ter a vontade e a determinação do governador. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns exatamente por fazer o reconhecimento ao trabalho que o deputado Paulo Tadeu fez.
Muito obrigado. Eu quero só deixar aqui bem claro que quando a gente fala é para fazer justiça. E quanto ao senhor fala a respeito de apanhar, eu tenho que voltar. Porque quando a gente ouve numa band que uma mesa é cretina e meu filho me liga, pai, depois de 40 e tantos anos, seu aposentado, ser chamado de cretino, eu acho que é uma vergonha para um homem. E eu sou um homem de vergonha. Eu não entrei por dentro daquele rádio para ir até aquela rádio lá falar com aquele sem vergonha que me chamou de cretino, que é cretino. Ele não sabe o que é um homem cretino, não. E eu não sou cretino, não. E eu devo ser burro também, eu devo ser burro. Porque eu tenho só 6 meses mais de mesa. Eu ia estar aqui brigando por causa de carro para outro bonitão que vai para a mesa ficar andando de carro novo. Eu devo ser burro, eu devo ter nascido ontem. E todo mundo assinou aqui para comprar diabo de carro aí. E só o bonitinho da cara feia aqui que fica apanhando agora por causa de diabo de carro. Com coisa que eu tô preocupado com carro. Eu andava de carroça quando eu nasci, rapaz. Eu tô preocupado com diabo de carro, moço. Agora fica aí. Agora todo mundo assinou. Agora todo mundo tira o couro e fica o otário aqui com couro de jacaré levando chibatada aqui por causa dos outros. Agora por que que não assume também que todo mundo assinou? Ou então por que que não bota no papel? Ah, eu votei sem saber. Mas burro é quem vota sem saber o que tá votando então. Entendeu? Agora fica aqui o otário aqui, porque tá na mesa, levando chibatada. Então todo mundo tem que assumir. Eu votei sem saber o que eu tava votando. Né? Que é mais feio do que eu, então, que votei, então. Agora não, fica eu aí levando chibatada, igual o outro lá diz que eu sou cretino, porque eu sou da mesa, né? Aí eu sou cretino. Ah, pelo amor de Deus, gente. Eu já disse, ou aqui os 24, ou nós se une, ou nós estamos mortos. Ou nós estamos mortos. Que é cretino, é quem me chama de cretino. Bandido é quem me chama de bandido. Agora, vê se pode, Agaciel. Eu combati a bandidagem a vida toda. Até o cinegrafista que está ali está rindo, porque ele ia lá na delegacia filmar os bandidos. E hoje eu sou chamado de bandido e ele está me filmando. Porque eu venho para o parlamento defender o povo. Olha a indignação que eu fico. Aí meu filho me liga, pai, eu tô ouvindo aqui a banda, o homem tá chamando o senhor da mesa, e aí me bota no Facebook minha foto, né? Como se eu fosse cretino realmente. Isso tudo por causa de uma tal de transparência que tem que ser natural. Tem que ser natural. Se não for transparência natural, quando chegar em 2014, o povo não vota. E aí doutor Michel vai cuidar do Michelzinho dele lá no inferno. Pega o Michelzinho e vai embora. Na onde quiser, moço. É muito simples. Não tinha aquela música do banquinho? Pega o seu banquinho e vai embora.
Mas não leva o Michelzinho
pra Não, o Michelzinho vai pra onde ele quiser também. Agora, o que não dá é querer obrigar. Viu, presidente? O que não dá é querer obrigar as pessoas. Aqui tem um tal de querer obrigar as pessoas. Cada um é livre. Cada um é livre pra fazer o que quer, presidente. Não é lei que obriga o ser humano. Eu sou transparente, eu vou publicar tudo meu. Ô Raimundo, eu já lhe disse duas coisas. Se você emagrecer, eu mando você embora. Já estou lhe dizendo. E outra, se você não publicar as minhas coisas nos portais, eu mando você embora também. Está resolvido o problema. Está resolvido. Não precisou de lei. Pronto. Acabou. Acabou, presidente. Então, para que essa discussão? Aqui tem esse negócio. Lei para acabar com o 14º, 15º, não precisava de lei. O senhor precisou de lei para o senhor decidir, senhor? O senhor toda a vida foi ético. Acabou. Agora não.
Só lembrando que quem recebeu também é ético.
Não, sim, mas não
é precisava. É legal, tinha uma legislação que amparava.
Claro, eu sempre fui ético e não tinha aberto mão. Agora, aqui é um querendo crescer em cima do outro. É um querendo subir em cima do outro. Só se esquece, tem 800 lá fora querendo entrar aqui. Se o inimigo não tá aqui dentro, Vasni tá bruto, porque ele quer votar e eu fico falando demais. Mas eu tenho que falar, porque se eu não desabafar, eu dou infarto. Eu tenho que falar, vocês me desculpem. Vou permitir para todo mundo agora. Eu tenho que falar, por quê? Porque se nós não nos unirmos, vão nos engolir.
e estão nos engolindo. Vejam vocês, uma mesa diretora que representa os outros 19 deputados é chamada de cretina. Se eu sou cretino, vocês imaginam que não são os meus pares que são representados por mim. Pensem vocês nisso. Porque se eu sou cretino e represento os outros 19, o que não são dos outros? Se o meu presidente é analfabeto jurídico, o que é dos outros, então? Então pense no que eu estou falando, pessoal. Chegou o momento de nós nos unirmos. Chegou o momento. E eu estou me desabafando porque eu não aguento mais. E eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu estou no limite. Eu estou no limite. Uma parte para a senhora.
Deputado doutor Michel, eu acho que seu desabafo é bastante compreensível, porque ao votar uma emenda nessa casa que permitia a flexibilização dos cargos de representação, não sei de onde foi se intuir que aquilo representaria a compra de carro para cada um dos deputados. Então, é uma livre interpretação que foi feita, equivocadamente, porque não era esse o objetivo, como já demonstrou o presidente Patrício, não era o objetivo de comprar carros para parlamentares, mas carros para a administração da casa, o que é absolutamente normal. E a gente, às vezes, sofre esses ataques todos. Mas eu digo ao senhor que eu ainda prefiro a mídia barulhenta do que o silêncio da ditadura. E nós temos é que nos defender, mostrando que essa casa é um espaço que realmente debate a coisa pública, que debate o interesse público e que está voltado para, de fato, defender os interesses da comunidade. Esse é o grande desafio que nós temos aqui. A segunda questão que eu queria comentar com o senhor diz respeito ao nosso companheiro deputado federal e secretário de Estado, Paulo Tadeu. Durante um ano, do ano passado, eu não estava nessa casa, eu estava secretária do Desenvolvimento Social e Transferência de Renda. E eu tive sempre, da Secretaria de Governo, na pessoa do secretário Paulo Tadeu, um apoio absoluto às ações que a gente desenvolvia na secretaria. Eu sei da importância do Paulo Tadeu na articulação política com a montagem da base aliada nessa casa, da articulação política com o Tribunal de Justiça, com diversos outros órgãos do governo, e do trabalho gigantesco que ele fazia dentro do governo para cumprir uma missão que, na verdade, é uma dupla missão. Quando o governador Agnello discutiu, no âmbito interno do governo, a possibilidade de dividir a secretaria e trazer para cá o nosso companheiro Swedenberg Barbosa, que foi secretário de governo quando eu fui vice-governadora, que foi secretário executivo da Casa Civil do governo federal, eu acho que ele fez uma coisa combinada. Em nenhum momento, né, se tentou diminuir a importância do deputado Paulo Tadeu, do papel do secretário de governo, do papel que ele cumpriu duplamente neste um ano em que ele esteve à frente da Secretaria de Governo. E acho um equívoco quem quer pensar que o BEJ possa ser o salvador da pátria. O BEJ tem que ser visto como uma pessoa a mais para ajudar o governo nessa difícil missão de articulação interna, de gestão do governo, para que a gente possa otimizar os resultados que hoje já são fartamente importantes em diversas secretarias do governo. Então, eu concordo com o senhor, acho que nenhum de nós jamais poderia subestimar a importância vital do Paulo Tadeu para o governo do Distrito Federal, para a cidade, o segundo deputado federal mais votado em Brasília, com um índice excepcional de votos, mais de 160 mil votos ele teve aqui nessa cidade. É uma figura extremamente honrada, séria, ética, brilhante, um jovem de muito futuro pela frente, e, portanto, eu quero me somar, Vossa Excelência, nesse reconhecimento ao papel do deputado Paulo Tadeu.
Muito obrigado. Siqueira Campos.
Obrigado, deputado Michel. Todos nós somos solidários com o seu desabafo. Eu acho que esse ataque da mídia diariamente denigre a imagem da casa. mas denigre individualmente a imagem de todos nós. É um sensacionalismo que nem sempre é objetivo, né? Nós estamos aqui discutindo, reclamando, por causa de uma verba de aluguel de carro, ou por conta até de se comprar um carro. Todos os juízes têm carro, procuradores, secretários, e fica até mais barato para o Estado que assim seja. A nossa verba indenizatória que nos permite o aluguel de um carro, né, podendo custar R$8.000, 6, 7 mensal, se nós comprarmos um... Se nós comprarmos um carro de luxo no valor que a imprensa está noticiando aí por 90 mil, o Estado, se parcelasse, pagaria em 24 meses, ainda sobraria alguma coisa. E é um patrimônio do Estado. Né? Então, a imprensa é importante, mas o sensacionalismo que vem só com o objetivo de denegrir essa casa, não. E aí nós temos que defender realmente, porque aqui cabe a cada um de nós exatamente defendermos o que é certo e o que é errado. E se tivermos errado, temos que mudar sim, porque o nosso chefe é aquele que nos mandou para cá, é o povo. E é a nossa obrigação vir aqui para economizar para o Estado, porque quando estamos economizando para o Estado, estamos economizando para a sociedade que nós representamos. Né? Eu não sinto de forma nenhuma constrangido que sou a favor, sim, da compra do carro para cada um dos deputados, porque fica mais barato. Nós temos medo de dizer o que nós pensamos, com medo de ser atacado, com medo de ser execrado pela imprensa. Mas eu chamo qualquer um para me dizer o que fica mais barato: alugar um carro por R$8.000 ou ter um carro que pode ser trocado de 3 em 3 anos sem gasto nenhum para o Estado. A verba rescisória, ela tem sim, ela tem que ser transparente. Cabe a nós, sim, se for nossa obrigação, devemos fazer, porque assim vamos ser menos criticados. De estar ali na internet para dizer o que estamos fazendo com ela. É nossa obrigação, sim, dessa satisfação. A sociedade exige e é nossa obrigação. Mesmo que ela não existisse, cabe a nós colocar para que realmente não seja acusado levianamente. Então é esse o nosso ponto de vista. Desde que eu cheguei aqui, há um mês atrás, que eu vejo essa casa diariamente, cotidianamente, sendo bombardeada. E nós temos que nos reunir para achar a solução para isso, dar a resposta correta para a imprensa e para a sociedade. A imprensa é, sim, um excelente guardião da sociedade e deve fazer o que está fazendo. Prefiro ela assim e, às vezes, até me atacando levianamente, dizendo que não fiz levianamente, induzindo a minha imagem levianamente, do que ela no silêncio. Mas nós temos que dar resposta à sociedade e nós temos que fazer aquilo que nós fomos mandados fazer aqui. Deliberar aqui, votar, agir. Né? É isso que estamos esperando de nós. É com as nossas atitudes que nós vamos silenciar essa quantidade de ataques que vem à nossa imagem e à imagem dessa casa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Joy Vale.
Deputado doutor Michel, eu quero primeiro estar junto com o senhor, até porque somos membros da mesa. A população precisa realmente fiscalizar, principalmente aqueles que depositaram confiança em todos nós, precisa fiscalizar e a transparência é fundamental, tanto que tenho feito um trabalho pessoalmente, por uma opção pessoal, de ter todas as minhas contas na internet desde o primeiro momento do meu mandato, desde o primeiro dia. Mas isso é uma questão de um trabalho, de um DNA que trouxe... em função de um processo de gestão, sou profissional dessa área e tenho feito todo um mandato ligado na questão da produtividade. O preço de um mandato, e agora, no dia 13 de abril, queria aproveitar e convidar a todos, nós estamos lançando exatamente um portal de transparência do mandato, e essa é uma coisa engraçada, como eu poderia ser contra a transparência, né? Se faço isso desde o começo do meu mandato, desde o primeiro momento, e ainda lanço um portal que vai trabalhar não só a verba indenizatória, porque essa está na internet, mas quanto custa o mandato de cada um de nós e o que, cada um dos nossos mandatos produz. Eu estou fazendo isso do meu mandato, por vontade pessoal, para que a gente possa mostrar se tem viabilidade o mandato ou não, porque em que referência nós estamos falando. Na maioria das vezes se fala que tem que ser um mandato transparente, mas o que é transparência em um mandato? Nós fizemos essa pesquisa, incorporamos dentro de um portal, não só com uma instituição, com várias instituições, para que a gente possa falar de uma forma concreta, profunda e que tenha resultado aquilo que nós falamos, não com sensacionalismo, mas com informação concreta, baseada em fatos, baseada num referencial de gastos e de produtividade para a coletividade, que é isso que eu acho que nós precisamos fazer e aprofundar. Queria também concordar com o nosso companheiro Agaciel Maia no sentido de que nós precisamos efetivamente dos meios de comunicação instalados. A TV distrital é fundamental para que a população possa acompanhar os nossos discursos, o nosso trabalho, e de uma forma muito clara, aí sim, muito transparente, poder avaliar cada mandato e, nesse momento da democracia plena, que é o voto, poder escolher aquele deputado, aquele representante que melhor fizeram o trabalho ao longo desse tempo. Então, eu vejo que, nesse processo da transparência, no conceito de transparência, eu acredito que a nossa casa e as casas legislativas estejam até além de outros poderes. Vou dar o caso da nossa casa aqui do voto aberto, todo voto aberto, né? O processo do acompanhamento e do encerramento, do término, a partir de um trabalho de fiscalização da coletividade, do 14º e do 15º, sendo uma das únicas casas e primeiras a fazer isso. Então, eu vejo que temos um progresso nesse sentido. Agora, precisamos efetivamente de uma referência do que é um mandato produtivo. Porque não dá também para só falarmos e nada fazermos, e mesmo assim esse mandato ser avaliado como um mandato produtivo, porque não se tem a referência do que é. O que é um mandato efetivamente transparente? É um mandato que coloca suas contas, é um mandato que esclarece seu custo, é um mandato que se coloca para a sociedade, que produz leis eficientes com qualidade, é um mandato eficiente e eficaz, é um mandato que representa, que fiscaliza, que legisla. Então, essa medição, essa auferir esse tamanho, esses indicadores para ver a eficiência desse mandato, eu acho que falta para a nossa casa, e isso é uma coisa que a imprensa pode, inclusive, colocar. O que é um bom mandato? Porque nós, até o momento, não sabemos o que é, porque não tem referência, né? Então, nós estamos montando todo um trabalho de medição de qualidade, de quantidade, e de eficiência do mandato e, logicamente, partindo de transparência total. Eu acho que todos os deputados têm esse interesse de que seus mandatos tenham transparência total e informação total para aquelas pessoas que estão do outro lado e que votaram por confiança. Então, deputado Michel, sei do seu trabalho aqui, sei que o senhor é um deputado combativo, está em todos os lugares, trabalhando, buscando a verdade, e eu tenho certeza absoluta que no momento que tivermos a consciência da necessidade de estarmos coletivamente buscando o melhor para a nossa casa e mostrar isso para a coletividade, nós vamos conseguir não só a eficiência que temos, porque trabalhamos muito, mas a eficácia, mostrando para a população que essa casa é necessária e faz um trabalho fundamental para a qualidade de vida na nossa cidade.
Muito obrigado, deputado Joisvale, e acredito que nós teremos o selo de ISO 900. Isso que é o importante. Não basta falar, tem que mostrar. Isso é muito importante, pode ter certeza que eu me ombreio a Vossa Excelência e estarei mostrando. E se o senhor quiser pegar o meu mandato para também servir de exemplo dentro do seu padrão, estarei pronto a todo momento.
Deputado Michel, Vossa Excelência me concede uma parte?
Quer
uma parte, Vossa Excelência, me conceder?
Vossa Excelência não precisa pedir uma parte, você pode pegar a palavra como um todo, não. Porque Vossa Excelência é um presidente de grande proficiência nessa casa e está pronto com a palavra para Vossa Excelência poder falar.
Obrigado, mas o comunicado de líder de Vossa Excelência está com a palavra, então, uma parte para que eu possa também colaborar. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência pelo comunicado de líder, pela maneira como Vossa Excelência prestou deferência ao secretário de governo, deputado federal Paulo Tadeu, e também pelos assuntos que Vossa Excelência abordou no seu comunicado. E aí é claro que todos nós precisamos tocar nesses assuntos. Primeiro, quanto ao companheiro Paulo Tadeu, vou deixar claro que é companheiro Paulo Tadeu, que foi deputado distrital durante 3 mandatos nessa Câmara Legislativa, e não tem nada que desapone a conduta do companheiro, nada, durante os 12 anos de mandato de vida pública na Câmara Legislativa, onde foi líder da bancada do PT, foi vice-presidente da Câmara, fez os 3 mandatos, sendo um dos deputados mais votados, inclusive, nas 2 eleições que teve. E na última eleição, que concorreu a deputado federal, foi o deputado federal mais votado pelo Partido dos Trabalhadores. Foi o segundo de todos os deputados eleitos, em função que o deputado Regufe foi o mais votado. É bom deixar claro que o deputado Paulo Tadeu, que assumiu como secretário de governo, pegou uma árdua missão, inclusive. No início nós tínhamos a Secretaria de Governo e a Casa Civil, que depois foi absorvida pela Secretaria de Governo. E o deputado Paulo Tadeu, além da gestão do governo, teve que assumir também a articulação política com os parlamentares, com os órgãos públicos. Agora, por mais que o governo tivesse um problema de gestão, é bom deixar claro que não é o deputado e secretário de governo Paulo Tadeu, que é o coordenador das pastas. Nas pesquisas, a área que tem mais problema que aponta a população é a Secretaria de Saúde. E o deputado Paulo Tadeu não é secretário de saúde, é secretário de governo. E foi uma das áreas, inclusive, que mais recebeu recursos do governo do Distrito Federal e nos convênios com o governo federal. Inclusive com essa casa aprovando a emergência na saúde para que pudesse ser dotada de medidas que atendessem a população. Então não dá para transferir para um secretário de governo qualquer responsabilidade. É bom deixar claro que a posição do governador de reativar o modelo de Secretaria de Governo e de Casa Civil é para implementar um novo modelo de gestão no segundo ano de governo, para dar uma nova resposta para a sociedade. O que é normal, inclusive, por qualquer governante, como a presidente Dilma podia adotar, ou qualquer governador de qualquer unidade da federação. O que não pode permitir, e que aí os deputados não podem permitir, sejam os distritais ou as pessoas públicas, é o linchamento público. É isso que não pode ser permitido. Porque o que estão colocando é um linchamento público de alguém que tem compromisso com a sociedade do Distrito Federal. É isso que nós não podemos permitir. Então, Vossa Excelência tem que realmente sair em defesa do companheiro Paulo Tadeu e que hoje é secretário de governo do Estado. É bom deixar claro. E que as conquistas que o governo vai ter no ano de 2012 tem que se levar em consideração que é fruto do trabalho da equipe do deputado Paulo Tadeu e dele próprio à frente do governo do Distrito Federal. Não se deixa um mandato de mais de 200 mil votos para ser secretário de governo, depois passar pela Caixa de Pandora e depois de ter 5 governadores, como nós tivemos no governo do Distrito Federal. Uma máquina sucateada. É bom lembrar aqui que o governador que saiu em função dos denúncios da Caixa de Pandora foi o líder do governo Fernando Henrique Cardoso na época que nós tivemos as privatizações. E nós tivemos que assumir o governo do Distrito Federal no ano de 2011, restituindo e recuperando o Estado. É bom deixar isso claro. Recuperando o Estado, porque o Estado estava sucateado e falido. Havia uma dívida, não só financeira, mas nós não tínhamos também a estabilidade política. Então o deputado Paulo Tadeu, secretário de governo, cumpriu a sua missão. Cumpriu a sua missão. E tem que ser respeitado pela missão que cumpriu, inclusive. E não só pela missão que cumpriu como secretário de governo, mas pela votação que o povo de Brasília concedeu a ele nas últimas eleições. Nas últimas eleições. Nós temos que abolir essa prática do linchamento público. É isso que nós temos que abolir. Deputado Dr. Michel. E aí, quero inclusive ser solidário ao deputado Agaciel Maia em função das denúncias que saíram ontem no jornal de veiculação nacional. Nós temos que nos unir. E hoje, nenhum jornal de veiculação local. Nós temos que nos unir. Ou os deputados se unem aqui, ou nós vamos ser o tempo inteiro sofrer o tempo inteiro um linchamento público. É isso que está acontecendo. Eu disse aqui na semana passada e vou repetir. Esse poder não vai ficar de joelho para ninguém. Para ninguém. Se engana quem acha que vai colocar de joelho. E vou dar alguns exemplos práticos aqui. Práticos. Porque é bom que quem fala, fale olhando no olho. E que as pessoas tenham responsabilidades. Eu nunca processei nenhum jornalista. Deputada Arlete, eu acho e concordo com Vossa Excelência, eu que vim do meio militar, que nós temos que ter uma imprensa livre. Uma imprensa que fale, que denuncie, mas uma imprensa responsável. Não uma imprensa que viva mamando nas tetas do governo para achicalhar outro poder. Isso não. Isso não. Isso não. E estou muito tranquilo para falar isso. Porque nós estamos administrando a verba de publicidade da Câmara Legislativa. E está aí o desafio que eu lancei semana passada para quem quiser ver. Eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, o projeto que eu falei na semana passada, deputado Michel, está pronto. Está pronto e eu vou passar para os 24 deputados. Para que cada um possa analisar, para que a gente concorde, assine e que nós voltemos nessa casa. Está pronto. Está pronto. É o poder legislativo que vai dar resposta para a sociedade e para a imprensa. É o poder legislativo. E se o governador vetar depois de aprovado, se for aprovado, nós vamos derrubar o veto aqui na Câmara Legislativa. Vamos derrubar o veto. E vai se tornar lei. E as pessoas vão ter que se adequar à legislação, à lei. Porque quem está aqui, como deputado, ganhou o mandato otorgado pela sociedade, pelo direito democrático mais sagrado, que é o direito do voto de cada cidadão quando vai na urna votar no voto secreto. E aí todo mundo tem que respeitar, quem quer que seja. E na próxima eleição, que cada eleitor vote em quem quiser. Que vote quem quiser. Então eu vou pedir, inclusive, amanhã, que a minha assessoria distribui para todos os deputados o projeto, para que possa apresentar contribuições que a gente fez, para que na semana que vem já tenha assinatura dos deputados, que a gente protocole e depois faça a votação, depois que tramitar nas comissões, inclusive. Aqui, nada vai ser escondido, doutor Michel. Nada vai ser escondido. Diferente do que dizem por aí. Diferente do que dizem por aí. Primeiro porque a emenda do deputado Arlete, como vossa excelência bem colocou bem, que foi aprovada, não foi emenda submarina. Nós temos, inclusive, em via terrestre aqui. Não sei que emenda submarina. Foi relatado e foi aprovado pelos parlamentares para compra de veículos. Nós determinamos a compra de 6 veículos, deputado Tom Michel, para a mesa diretora. E eu não tenho nenhum problema com isso. E se fosse para os 24 deputados, não tem nada de anormal, desde que você faça com licitação e de maneira transparente e pública. O Tribunal de Contas tem um carro para cada conselheiro. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Também o Ministério Público, o Tribunal de Contas, não tem verba de publicidade. E não vai ficar apanhando o tempo inteiro dos veículos de comunicação, porque senão para as licitações e para inclusive os contratos. Para inclusive os contratos, deputado Dom Michel. Então não vai apanhar. O Ministério Público também, cada promotor tem um veículo. O Tribunal de Justiça, cada juiz também tem. O engraçado é que na própria Polícia Militar, doutor Michel, todos os comandantes de unidade têm carro com motorista. Delegado. Ninguém fala nada. Delegado. O comandante. Os delegados de polícia também têm. E ninguém fala nada. O chefe de sessão da Polícia Civil de cada delegacia tem. E ninguém fala nada. No bombeiro, os comandantes têm. Ninguém fala nada. Na imprensa, eu nunca vi nenhum jornalista vir trabalhar com carro próprio. Vem no carro do veículo de comunicação. E ninguém fala nada. Mas o deputado tem que trabalhar com o carro dele, é claro. É claro, mas esse poder vai se dotar dos meios necessários para prestar o serviço para a sociedade. E aí pode noticiar. Inclusive, eu vou dar uma sugestão aqui de pauta. Quando os veículos chegarem e estiverem na garagem, pode tirar foto, filmar e mostrar para a sociedade. Porque não tem nada para esconder. Vão estar na garagem. Porque a garagem é pública. O prédio é público. É para ser mostrado mesmo. Para, inclusive, saber qual foi o veículo que foi comprado numa licitação pública. Pública. É diferente de quem faz sem licitação. Inclusive, os contratos, deputado Dom Michel, eu apresentei um requerimento solicitando todos os contratos de publicidade do GDF, mas não pedi requerimento de informação. Não pedi requerimento de informação. Eu pedi um requerimento assinado pelos quatro, por 4 deputados, no mínimo, pela ASFICO. Pela ASFICO. Todo mundo deve saber que sessão é essa aqui da Câmara Legislativa. Que vai ver os contratos, vai auditar, e que se tiver alguma ilegalidade ou irregularidade, a Câmara Legislativa pode decretar suspensão e anulação. O Poder Legislativo pode. O Poder Legislativo tem esse poder e vai fazer por essa comissão de fiscalização. É a comissão de fiscalização externa, deputado, unidade de controle externo, deputado Joy Vale. Vossa Excelência conhece bem que está sob sua tutela, inclusive. Então, nós já estamos lá com todos os técnicos analisando que nós podemos suspender, inclusive, um monte de contratos do governo do Distrito Federal. A qualquer momento, o Poder Público vai fazer. O Poder Público quer a Câmara Legislativa. E aí os veículos, quem quiser, pode noticiar. Pode noticiar. Eu vou entrar em outro, esse dos carros, para deixar bem claro. Porque depois dos 6 carros, podem ter outros carros comprados. Mas tudo com licitação, tudo de maneira pública e transparente. E no final do ano, é claro, vai ser prestado contas, como nós fazemos todos os anos, inclusive. E o que sobrar de dinheiro da administração, como nós economizamos, doutor Michel, com a anuência dos deputados da mesa e dos 24 deputados, R$110 milhões. Mas nós passamos para o GDF para pagar salário de servidor da saúde. Da saúde. É bom deixar claro aqui. Da saúde. Porque nós temos responsabilidade com a coisa pública e com o dinheiro público, doutor Michel. Foi isso que nós fizemos. Quanto à questão da verba indenizatória, eu vou dar mais um recado aqui. A verba indenizatória não vai acabar. É ela que garante ao parlamentar a atividade parlamentar. O Ministério Público apenas solicitou, para excelência, para os deputados, para todo mundo, os contratos, as notas fiscais, os processos para analisar. É público. Qualquer cidadão que quiser pode ver, desde que se identifique e apresente documentação. Porque aqui, deputado Cláudio Abrantes, é um órgão público. E se a pessoa que solicitou danificar, vai responder à luz da justiça, é claro. Mas o Ministério Público pediu. Se mandar alguma recomendação, nós vamos analisar. Se tiver irregularidade, qualquer deputado aqui não vai se omitir da sua responsabilidade. Nós vamos tomar as medidas necessárias, como sempre fizemos. Agora, não adianta chegar, como alguns já estão chegando com representação contra um ou outro deputado, porque não vai proceder e não vai avançar. Não vai avançar. Porque vai chegar na presidência, vai chegar na mesa e não vai avançar. Porque se não tiver amparado e com legalidade, pela pressão da imprensa ou de alguns setores, não vai avançar. E eu não tenho nenhum problema de mandar arquivar. Como fiz com 5 impeachments do governador Quinello. Qualquer processo de apresentação contra deputado. Não tenho problema quanto a isso. Não tenho. E vou dar um outro exemplo aqui, deputado Chico Vigilante. Nós sobrestamos lá o processo do deputado Benedito Domingos, deputado Tom Michel, deputado Israel também, que é da Comissão de Direitos Humanos e Ética Parlamentar. nós arquivamos. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça, o deputado Benedito nem está aqui, aceitou a denúncia. Não tem nada de anormal. Começam a perguntar qual o procedimento. Que procedimento? Eu, inclusive, não dei nenhuma declaração, nem vou dar sobre isso, não tem procedimento nenhum. A justiça vai fazer o seu papel. Agora ele vai depor, vai prestar esclarecimentos, tem o direito do amplo direito de defesa, está garantido da Constituição, e a justiça vai declarar, depois de decretar no julgamento, se ele é culpado ou se é inocente. E depois do trânsito em julgado, é que a Câmara Legislativa pode se pronunciar. Já estou dando aqui, avisando aqui, depois do trânsito em julgado. Não é antes, sob pressão de ninguém. Depois do trânsito e julgado. Não adianta pressionar ou perguntar, porque nós não vamos fazer nada. Primeiro porque a mesa, a diretora que vai estar, e a mesa está muito tranquila, viu, deputado Joy Vale? Deputado Olaí, deputado Dr. Michel, deputado Ailton Gomes. Então, estamos muito tranquilos. Foi por isso, inclusive, que nós colocamos a possibilidade de arquivamento do projeto do deputado Chico Leite. Viu, deputado Chico Leite? Desculpa, Vossa Excelência, mas nós já fizemos uma análise pela Procuradoria para que seja arquivado. Nós não arquivamos. Ele vem a plenário, mas com certeza será arquivado, por vício de iniciativa. Há um amplo debate sobre isso, mas não tem problema. É o mesmo debate, deputado Chico Leite, quanto à questão da criação que passou para a CCJ, da criação da gratificação do auxílio de transporte policiais e bombeiros militares, que é minha base eleitoral, mas é inconstitucional, deputado Chico Leite, porque tem uma legislação federal, a 12.086, que aí prevê que o governador é que baixa por decreto, não passa pela Câmara Legislativa. A Câmara Legislativa não tem autonomia para isso. Então a mesa diretora também é quem tem a prerrogativa exclusiva de legislar sobre os assuntos atinentes à administração da Câmara. É bom lembrar, como Vossa Excelência disse, deputado Dr. Michel, estou agradecer a paciência de Vossa Excelência, que nós arquivamos, a mesa diretora foi eleita pelos pares para poder administrar a Câmara. É por isso que nós fizemos isso. Porque nós também aprovamos aqui um projeto de resolução da mesa diretora e depois declaramos a prejudicialidade dos projetos de alguns deputados, extinguindo o 14º e 15º, tudo dentro da legalidade. E é assim que a Câmara vai se portar, seguindo a Constituição Federal, a Lei Orgânica e o Regimento Interno. Deputado Chico Leite, o Ministério Público, inclusive, deputada, a Procuradora Eunice, encaminhou para a Câmara, inclusive, uma recomendação sobre a questão, e eu estou falando no plenário, em público, porque eu não vou travar batalha com ninguém pela imprensa e não vou fazer nada pelas costas de ninguém. Por isso eu deixei receber há 3 dias atrás e estou comunicando a Vossa Excelência no plenário. Recomendando que a Câmara Legislativa fizesse o pagamento de Vossa Excelência pelo Ministério Público. Porque o Recursos Humanos comunicou ao Ministério Público que a partir desse mês Vossa Excelência recebe pela Câmara Legislativa. E a procuradora colocou que nós temos que seguir a lei complementar e pagar pelo Ministério Público. Eu estou respondendo a Vossa Excelência e já o Ministério Público, já mandei responder pela Procuradoria, sabendo aqui a mesa, que nós vamos colocar que a Câmara Legislativa não vai seguir a recomendação do Ministério Público. Vai pagar pela Câmara Legislativa. Aí, se o Ministério Público também fizer o pagamento, Vossa Excelência tem todo o direito de entrar na Justiça para suspender um dos dois pagamentos. Por quê? Porque a Lei Federal Complementar, diz da questão do salário dos membros do Ministério Público. Mas a Constituição Federal, no artigo 37 e no artigo 32, estabelece muito bem que o salário de deputados estaduais, da Assembleia Estaduais, corresponde a 75% do salário de deputado federal. Isso no artigo 37. No 32, diz que os deputados distritais percebem também esse valor. E aí o que regulamenta é um projeto de resolução aprovado no plenário desta casa por unanimidade. Por unanimidade dos que votaram. Vossa Excelência não votou, nem o deputado do HCL Maia, porque se sentiram impedidos de votar. Mas foi aprovado por unanimidade. Então, sendo aprovado e seguindo a Constituição Federal, porque essa casa vai seguir, o pagamento será feito pelos recursos humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Estou respondendo a Vossa Excelência porque o expediente vai ser encaminhado ainda hoje ao Ministério Público do Distrito Federal, porque a recomendação também não é obrigado a seguir. O Ministério Público pode recomendar o que quiser. A Câmara vai decidir se cumpre ou não cumpre, ou se segue a recomendação. Eu não vou lá no Ministério Público pedir nada, nem falar nada. Então também não venha meter o bedelho aqui, na Câmara Legislativa. Não vem meter o bedelho aqui, não. O que for para seguir, que é transparência, deputado Michel, o que é legislação e o que é legal, nós já fazemos, inclusive. Nós já fazemos. O portal da Câmara está em fase final, deputado Joy Vale, para ser implementado e tem toda condição de dar transparência. Já é dado transparência, inclusive. Então, não tem nenhum tipo de problema para que a gente siga. E eu estou aqui muito à vontade para seguir a Constituição Federal, a Lei Orgânica e o Regimento Interno. E naquilo que eu sou analfabeto jurídico, eu sou assessorado pela Procuradoria da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E pelo meu gabinete também, que é lotado de advogados também, que podem me assessorar. O presidente Lula não tinha um título superior, mas teve 2 mandatos e foi o melhor presidente do Brasil. saiu inclusive aclamado com mais de 80% de aprovação. Então é preciso que quem ocupa cargo público e gestor público tenha uma excelente equipe e não necessariamente seja amplo gestor e tenha formado concurso superior em todas as áreas. Então eu estou muito tranquilo nessa área, estou muito sossegado porque eu sei que os meus técnicos, a minha assessoria é correspondente aos novos anseios da sociedade também e são todos, deputado Tom Michel, servidores efetivos da casa, concursados. Depois de nós sairmos daqui, eles irão continuar no Poder Legislativo. Então, obrigado a Vossa Excelência por ter dado a oportunidade de prestar os esclarecimentos e pela parte que Vossa Excelência me concedeu no comunicado de líderes.
Eu que agradeço, senhor presidente, pelo tempo. Quero parabenizar Vossa Excelência pela parte. E muito obrigado pelo tempo e era o que eu tinha a falar.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, com a palavra o deputado Chico Vigilante pelo Bloco PT-PRB. Questão de ordem, deputado Alaí.
Presidente, questão de ordem por dois motivos. O primeiro deles que amanhã a Comissão Especial da Copa 2014 faria uma reunião no Estádio Nacional. E o secretário da Copa pediu para que essa reunião fosse transferida de volta para o Poder Legislativo. E para atender a demanda do secretário, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, devido ao tempo que usasse aí as suas prerrogativas, para pedir que cedesse para a comissão, em caso especial para amanhã, por causa do devido à hora, uma sala das comissões para que a gente possa receber o secretário.
Vossa Excelência não pede, Vossa Excelência manda. E além de mandar, é secretário da mesa. Então, Vossa Excelência tem à disposição a casa, a sala aqui do lado do plenário, ou a sala na presidência, inclusive. É melhor na presidência, que tem serviço de copa, tem tudo, traz também os secretários, as pessoas que vêm para discutir.
Como é uma reunião pública, né, inclusive. Presidente? Como é uma reunião pública, se for possível na sala de comissões, é melhor. E a outra questão, senhor presidente, é que um dos maiores projetos foi lido aqui no plenário hoje, que é a questão do incentivo para o desenvolvimento do Distrito Federal, que é para as empresas. Eu queria pedir ao senhor, junto com os presidentes das comissões, com as lideranças e os deputados, para que na próxima terça-feira, nas comissões, para a gente votar nas comissões e no plenário à tarde, para a gente regulamentar para o Poder Executivo poder fazer os incentivos que as empresas esperam.
Ok, deputado Olaí Francisco. Comunicado de líderes, deputado Chico Vigilante, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu fiquei uns dias fora dessa casa, senhor presidente, porque eu estou travando uma das maiores batalhas da minha vida. Que é a batalha pela saúde da minha mãe. Eu quero agradecer a cada um e cada uma dos deputados, das deputadas que me ligaram, que prestaram solidariedade. Quero agradecer a ampla corrente de oração que está sendo feita. Isso está confortando a família e está trazendo uma melhora para ela. Porque a gente acredita que Deus opera milagres. E ela ainda está viva, é um milagre. Ela que teve uma parada de 7 minutos, foi reanimada, está numa UTI, que é a UTI do Hospital Universitário em São Luís do Maranhão, mas que eu tenho fé, eu acredito que ela vai sim sair daquela situação. Portanto, eu quero, é um drama pessoal, mas que eu quero compartilhar com todos e agradecer a força que tem sido dada. Quero dizer, senhor presidente, que esses assuntos que estão sendo tratados aqui, o deputado Dr. Michel falou, Vossa Excelência falou, outros deputados falaram, eu acho que a melhor resposta que nós poderemos dar para a sociedade, para Brasília essa casa votando os projetos que são de interesse efetivo da população do Distrito Federal. Eu acho essa a resposta que a gente tem que dar, votando. Eu sei do esforço que Vossa Excelência faz, eu sei da maneira correta com que Vossa Excelência conduz essa casa, sei do tanto de projetos importantes que nós já votamos, a lei geral da pequena e microempresa, que nós garantimos que votaríamos em 6 meses e votamos, a gestão democrática das escolas, que foi um outro projeto fundamental, proporcionar meios para que a Secretaria de Saúde contratasse servidores através de votação nessa casa, o plano diretor de transporte público do Distrito Federal, transporte urbano, também foi outro projeto fundamental, uma lei que nós tivemos a coragem de aprovar. Vai ser lido daqui a pouco, deputada Garcial, nessa casa, um projeto muito importante também, que é o projeto da redução do ICMS para o setor atacadista do Distrito Federal. Nós precisamos, já na próxima semana, e eu sei que Vossa Excelência vai evitar esforços para que as comissões se reúnam e possam votar na terça-feira, e que na quarta-feira, aqui em plenário, a gente possa votar essa lei, mesmo tendo a clareza de que o Ministério Público vai questionar. E por que, deputado Siqueira Campos? Porque nós temos que ter essa clareza. O deputado Chico Leite não gosta muito disso que eu vou falar, mas eu tenho que falar. Que é o seguinte, deputado Chico Leite. Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, até Roraima hoje, que fica lá nos confins do Brasil, tem a mesma legislação que nós vamos aprovar aqui. Os estados lá, os ministérios públicos daqueles estados, não questionam a constitucionalidade dessas leis. Aqui em Goiás, a gente fica numa disputa, deputado Joivale, deputado Ronald Neme, a gente fica numa disputa insana. Porque a gente vê, bem aqui em Valparaíso de Goiás, em Águas Lindas de Goiás, Santo Antônio Descoberto, empresas que você só tem ali uma divisão, uma linha imaginária de que está separado do Distrito Federal, podendo praticar esses benefícios, e Brasília não pode. E o Goiás vai cada vez mais conseguindo investidores e o Distrito Federal, os investidores, indo embora daqui. Portanto, é preciso que o Ministério Público do Distrito Federal compreenda o que é Brasília. Isso aqui não é mais uma cidade só de serviço público. Se esgotou. É preciso que o Ministério Público do Distrito Federal, deputado Chico Leite, que recebe da União, porque tem esse negócio ainda meio complicado, quer dizer que é Distrito Federal e territórios, quando não existe mais nenhum território e nem perspectiva de criá-los, mas é Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Não tem nenhuma perspectiva de ser criado território. Portanto, é preciso que compreenda esse CIBDRO, que é o Distrito Federal, e deixa com que o setor produtivo possa se estabelecer no Distrito Federal.
Eu gostaria de uma parte.
Considero a parte a Vossa Excelência, deputada Garcia.
Vossa Excelência trata de um assunto fundamental, que é exatamente a alteração da Lei 4.731, de 2011, que institui o Programa de Fomento à Atividade Atacadista, Pró-Atacadista e da Outras Providências. E faz uma alteração no artigo 1º, fundamental, que é que fique estabelecido em 7% a alíquota do ICMS e sobre a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. Nós sabemos e acompanhamos com preocupação, e já faz um tempo, que as empresas de Brasília, até mesmo as revendedoras do Gama de carro, foram todas para o Valparaíso. Então, conversando com o líder do bloco, o deputado Rony, com os demais 5 deputados, ficou acertado que a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças convocará uma reunião extraordinária na terça-feira para apreciar esse projeto, tá certo? E também o deputado Chico Leite assumiu o compromisso de que ele subindo para cá, se não houver tempo exíguo de ele examinar na comissão, ele daria parecer de plenário a um projeto tão importante. É necessário, em regime de urgência, é necessário também que a própria liderança do governo, através do deputado Wasni, e fundamentalmente o presidente da Câmara, o deputado Patrício, sabendo da importância desse projeto, pautá-lo o mais rápido possível para que a gente, para que nós possamos aprová-lo antes da virada do mês. Que é importante, nós sabemos, no regime mensal de contribuições, como é importante para o governo e pus atacadista a aprovação desse projeto. Portanto, o PL, que é o PL 835 de 2012, que foi lido hoje, já está pautado para uma reunião extraordinária, dando essa informação a Vossa Excelência, deputado Chico Vigilante. Está pautado para terça-feira para votação na Comissão de Economia e Orçamento e Finanças.
Muito obrigado. A parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento.
Concordo.
E quero dizer,
deputado Chico,
conselho da parte do deputado Wasni.
Só queria complementar a palavra, deputado Patrício. Deputado Patrício, eu pediria atenção de Vossa Excelência e deputado Chico Vigilante. O entendimento da liderança do governo é de que na terça-feira a Comissão de Economia apreciaria este projeto, mas a liderança do governo tem pautado 6 projetos de lei, dos quais um dele trata-se de acolhimento de remanejamentos de emendas dos senhores parlamentares e que, portanto, esse seria o 7º projeto. Votaríamos os 6 primeiros projetos e o 7º projeto seria esse, para que nós garantíssemos o quórum e a viabilidade de todos esses 7 projetos e não apenas um único projeto. Há outros projetos extremamente importantes, pagamento de pessoal, recuperação do sistema viário, que para nós é extremamente importante. Então, o acordo que foi firmado, naturalmente, se houver aquiescência da presidência, é no sentido, deputado Chico Vigilante, que tenhamos os 7 projetos de lei já pautados nessa casa.
Muito obrigado, Vossa Excelência. Eu acho que é por aí, deputado Wasni, que nós vamos aumentar a arrecadação do Distrito Federal. Por isso que essa casa tem que votar. Eu acho que uma ideia que alguns deputados têm o respeito de que a Câmara, deputado Patrício, tem que ficar parada em solidariedade aos movimentos grevistas, eu acho que não é isso, não. Eu acho que a gente tem que votar, porque à medida que a gente votar, aumenta a arrecadação e tem a possibilidade do governo, do governador, vir atender as reivindicações. Não é com a paralisação dessa casa que a gente vai conseguir resolver os problemas. Não é? E eu estou falando, eu sou sindicalista. Estou falando com a experiência de quem é sindicalista. Até porque nós tivemos aqui uma situação, deputado Chico Leite, onde quando nós aprovamos aqui o IPVA zero, para os carros zero quilômetro, muita gente disse que ia diminuir a arrecadação, deputado Joivaldo. Pelo contrário, aumentou a arrecadação. Porque as pessoas passaram a comprar em Brasília. Conselho da parte do deputado Cláudio Abrantes, e em seguida ao deputado Washington Mesquita.
Obrigado, presidente. Deputado Chico Leite.
Vigilante.
Perdão, Chico Vigilante. Me perdoe. Deputado Chico Vigilante, antes eu quero colocar à disposição, nesse tema que Vossa Excelência levantou, dessa questão da competitividade, porque o que nós temos visto Brasil afora é, primeiro, a guerra fiscal que está implementada. E nós não podemos deixar de pensar, principalmente Vossa Excelência, que é do Partido dos Trabalhadores, sempre foi um defensor, porque às vezes passa a ideia de estar defendendo o setor atacadista somente. Mas a gente tem que ter a dimensão dos milhares de empregos que precisam e que são gerados a partir deste segmento do setor produtivo. Então, eu quero me colocar à disposição para a gente fazer esse debate da maneira mais rápida. Obviamente que esta casa vai olhar todos os critérios, né, e buscar o máximo, né, o encaixamento, né, o enquadramento dentro da legislação, mas nós temos sim que dar essa resposta rápida. Outra coisa que eu quero falar, deputado Chico Vigilante, Eu acho muito importante, muito mais importante do que Vossa Excelência falou agora sobre essa questão da redução do ICMS. E aí tem uma questão, eu que sou defendendo sempre a cultura aqui, só sabe que esse ICMS, se Deus quiser, nós vamos ter uma lei de incentivo à cultura ainda nesse semestre, e o ICMS aumentando a arrecadação, mesmo diminuindo a alíquota, saberemos que isso vai aumentar a arrecadação e vai ajudar, inclusive, a nossa querida cultura da cidade. Mas tão importante quanto isso, quero fazer aqui fazer um elogio à Vossa Excelência por, primeiro, permitir que nós, pares, a imprensa e até a galeria, os servidores, possamos ter a exata dimensão do drama pessoal que Vossa Excelência vive. Expondo essa coisa tão pessoal em relação à sua mãe e, de uma maneira muito verdadeira, mostrando também a fragilidade humana que todos nós temos. E neste sentido, porque às vezes a gente vê o senhor aí da tribuna, sempre forte, aguerrido, né, um combatente, e às vezes a gente, a imprensa ou os outros pares, servidores, de repente, pensa que o senhor é de pedra. Mas a gente vê que o senhor tem um coração, que é uma pessoa que ama e tem demonstrado isso para a gente. Eu quero agradecer a oportunidade que nós estamos tendo também de compartilhar esse momento com o senhor. De nossa parte, só tenho certeza, não faltará oração e um desejo sincero para que em breve, né, o senhor possa estar pleno, com a cabeça voltada somente para a política, que o senhor é muito necessário, né, nesta casa. Fez falta nesses últimos dias, sabemos que o senhor estava lá acompanhando sua mãe, e de nossa parte eu quero manifestar também essa minha solidariedade por esse lado. Nosso carinho, nossa oração e nosso desejo forte de recuperação para a mãe do senhor.
Muito obrigado. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento e concedo a parte ao deputado Washington Mesquita.
Deputado Chico, Vossa Excelência sabe do carinho, apreço e respeito que aprendi a ter Vossa Excelência neste 1 ano e 3 meses representando o povo nessa casa legislativa. E agradeço a confiança que Vossa Excelência depositou na minha pessoa. No momento aqui do Maranhão, naquele momento ali de dor, de aflição, sem perder a fé, porque a fé remove montanhas e a fé toca o coração de Deus. Desse Deus que é o Deus do impossível, Vossa Excelência me ligou pedindo nas minhas simples e frágeis orações, mas pedindo também que eu levasse o nome da mãe de Vossa Excelência para a paróquia São Pedro, para o padre Moacir, está na mesa dele. Isso demonstra uma atitude de carinho, de compromisso com a família e, principalmente, preservar o bem maior, patrimônio maior que o homem pode ter, que é o pai e a mãe. Então, parabéns por esse testemunho, parabéns por esse exemplo. O senhor ficou tantos dias lá e sei que estava ali do lado, ali, acompanhando, tem acompanhado de longe. Eu tenho certeza que Deus está operando um milagre na vida da sua mãe e, acima de tudo, pelas orações, pela confiança, Vossa Excelência, sua família, está cuidando dela. No que tange esse projeto, na última reunião que nós tivemos na residência oficial com a base de apoio, eu, o deputado Siqueiro, o deputado Aí, outros parlamentares, levamos essa questão do governador, essa preocupação de realmente baixar essa tributação, e não é uma questão de regalia, não estamos aqui privilegiando ninguém, viu, deputado Cláudio? Simplesmente nós estamos trabalhando no desenvolvimento do Distrito Federal, consolidando o Distrito Federal com a potência econômica, porque já não mais é uma cidade administrativa. Ela perdeu essa concepção. No momento que ela chega a mais de 2 milhões e meio de habitantes, 1 milhão e 400 mil carros nas ruas e vários pais de família desempregados. Então nós não podemos mais conceber que as empresas passem por Brasília e vão se instalar no Goiás, no Mato Grosso e Minas Gerais. Nós ainda temos área aqui. Eu até queria alertar a Vossa Excelência, como líder do PT, o deputado Vasni, como líder do governo, que aquela área próxima estrutural não seja edificada nenhuma casa ali. Aquela área seja uma área de desenvolvimento econômico. Traga as indústrias não poluentes para Brasília. Mas antes da gente convidar as empresas para se instalar em Brasília, para melhorar a arrecadação, desenvolvimento da nossa cidade e, principalmente, trazer uma quantidade infinita de emprego, é importante nós venhamos valorizar quem confiou em Brasília, acreditou em Brasília, está em Brasília e luta por Brasília. Quantos empresários estão aqui há anos, há décadas, investindo, gerando emprego, arrecadando, dando esse suporte e amparo legal para o governo fazer os seus investimentos públicos e não tem essa, não tem esse olhar carinhoso, essa atenção. Então, o momento é muito oportuno. Eu sei que essa casa não se furtará em dar a sua contribuição. Os presidentes das comissões se manifestaram. Esse projeto, com certeza, chegará quarta-feira em plenário para que possamos aprovar. Fica de parabéns, Vossa Excelência, parabéns ao governador, que tem essa responsabilidade e esse compromisso. E nos próximos dias, nós vamos dar essa grande alegria para o povo de Brasília e, principalmente, trabalhar pela geração de emprego é o que a nossa cidade está precisando.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e concordo inteiramente com Vossa Excelência no sentido daquela área lá, perto da Floresta Nacional, ser destinada ao setor de desenvolvimento econômico de Taguatinga. Nós precisamos, deputado Washington, começar a plantar emprego no Distrito Federal. Porque antes tinha uma política, deputado Siqueira Campos, só de plantar gente. Vai plantando gente e vai gerando violência. Vai plantando gente e vai gerando desigualdade social. Portanto, precisamos plantar empregos. E se planta empregos através dos setores, com a política de desenvolvimento forte, para que as empresas possam gerar emprego no Distrito Federal. A riqueza, a distribuição da riqueza, ela se dá através do emprego. É assim que a gente distribui renda num país como o nosso. Portanto, acho importante, estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência. Para concluir, eu cheguei hoje por volta de 11 horas, deputado Alete, mas já tive a oportunidade de acessar uma brilhante entrevista que eu peço a todos que possa dar uma lida no portal 247. É uma entrevista do governador Agnello Queiroz. É uma ampla entrevista, mas uma entrevista muito boa, corajosa, uma entrevista que demonstra efetivamente que a gente vive um novo momento no Distrito Federal. Quero me assomar às palavras que foram ditas aqui pelo deputado Arlete, deputado Patrício e outros no que tange à figura do deputado Paulo Tadeu, mas dizer também que, pelo que eu conheço o secretário Swedenberg Barbosa, o Bege, que é amigo de todos nós, podem ter certeza absoluta de que ele veio para somar com a equipe de Agnello Queiroz. O Bege não veio para querer ser o salvador da pátria, veio para somar, conforme eu fui informado no discurso de posse que ele fez. Portanto, é uma figura mais importante, fundamental e com uma importância estratégica, deputado Washington Mesquita, que ele vem de dentro do Palácio do Planalto, no sentido de até trabalhar essa aproximação maior do governo do Distrito Federal com o Palácio do Planalto, que é fundamental para todos nós aqui. Portanto, eu quero parabenizar o governador Agnello Queiroz também pela a maneira correta, pela maneira que ele nomeou o Bege, né, para ser o nosso secretário da Casa Civil. E tenho certeza que o secretário Paulo Tadeu vai continuar desempenhando bem o papel de articulação política, que é fundamental que seja feito. Muito obrigado a todas e a todos.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Azinho de Rui.
Senhor presidente, eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência, aos colegas deputados, se poderíamos inverter as falas para entrarmos na votação dos vetos já previstos na pauta dessa sessão, uma vez que temos tido dificuldade de quórum na votação dos dias anteriores. Se é possível isso.
Os parlamentares concordam em inversão de pauta? Abrindo mão do comunicado de líderes, comunicado de parlamentares para ir direto na ordem do dia? Ok, como todos os parlamentares concordam, então não tem problema. Ok? Solicito o deputado Joey Vale que faça a leitura do expediente se encontra sobre a mesa.
Requerimento do deputado Patrício que requer a convocação do policial civil Marcelo de Oliveira Lopes, servidor da Casa Militar do Distrito Federal. Requerimento do deputado Washington Mesquita que requer a retirada de tramitação das proposições que especifica. Requerimento da deputada Liliane Roriz que requer o encaminhamento de pedido de informação ao Comitê Intersetorial de Resíduos Sólidos do Distrito Federal sobre o assunto que especifica. Requerimento da deputada Liliane Roriz requer o encaminhamento de pedido de informação ao Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal. 4 indicações do deputado Joey Vale.
Dois que não teve acordo ainda. Então, votos demais, só 20 e 35 que não houve acordo.
Ok, dou por encerrado o comunicado de parlamentares. Nós estamos seguindo. Dou também por encerrado o comunicado de... Desculpa, retificando. Dou por encerrado o comunicado de líderes. Dou por encerrado o comunicado de parlamentares para entrarmos diretamente na ordem do dia. Solicito ao deputado Joy Valle que possa fazer a leitura do primeiro item.
Item de número 1, apreciação do veto parcial do projeto, ao projeto de lei número 336 de 2011 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2012 e da outras providências.
Esse item não tem acordo. Nós vamos fazer a votação dos vetos que estão acordados. O item número 3 da ordem do dia.
Item número 3, apreciação do veto total do projeto de lei ao projeto de lei número 159 de 2011 do deputado Wellington Luiz, que dispõe sobre a inclusão do exame que especifica na coleta de sangue de doadores voluntários. Ele saiu.
Senhor presidente, não foi fechado acordo com relação a esse item 3, foi com relação ao item 4. Então, acho que para evitar dificuldades, nós poderíamos entrar no item 4.
É porque o que chegou aqui, que nós tínhamos aqui na reunião do Colégio de Líderes, que tinha acordo pela rejeição. Então, como não há, vamos passar então para o item número 4. Solicito o deputado Joy Valle que faça a leitura do item de número 4.
Item de número 4, apreciação do veto total ao projeto de lei número 192 de 2011, da deputada Regiane Pitanga, que obriga o governo do Distrito Federal a fazer constar em todos os editais de licitação e contratos diretos sem licitação a exigência de reserva mínima de 5% das vagas de emprego para mulheres na área de construção de obras públicas.
Solicito ao relator para proferir relatório sobre o veto total. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, Vossa Excelência pode proferir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça ou designar relator?
Presidente, trata-se do parecer sobre o veto total oposto ao PL 192, que aspas... obriga o governo DF a fazer constar em todos os editais de licitação e contratos diretos sem licitação a exigência de reserva mínima de 5% das vagas de emprego para mulheres na área de construção de obras públicas. O veto, presidente, segundo a exposição de motivos, reside na violação ao artigo 22, inciso 27º, parágrafo único da Carta Maior. Essa é a hipótese, segundo a nota, Sua Excelência, senhor Governador, de competência exclusiva, privativa da União Federal. Era isso que tínhamos que saber para votar o veto, presidente.
Em discussão, o veto total. Não havendo que a discussão em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis aos vetos votam sim. Os contrários votam não. Solicita ao secretário deputado Joy Valle que faça chamada dos deputados para a votação.
Deputado Agaciel Maia. Deputada Arlete Sampaio. Ela está voltando. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Doutor Charles. Deputado Doutor Michel. Deputado Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Deputado Joy Valle. Sim. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olay Francisco. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Roberto Negreiros. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Washington Mesquita, sim. Deputado Vazinho de Rúri, sim. Deputado Arlete Sampaio, sim. Deputado Siqueira Campos, sim. Deputado Patrício.
Sim.
Com 13 votos sim e 11 ausências, fica mantido o veto total ao projeto de lei 192 de 2011. Solicito o deputado Joey Valle que faça a leitura do próximo item. O item de número 6.
Item número 6, apreciação do veto total ao projeto de lei número 277 de 2011 do deputado Olay Francisco, que proíbe no âmbito do Distrito Federal os veículos de comunicação de veicularem propagandas de fins eróticos e outras atividades congêneres.
Solicito ao relator para proferir relatório sobre o veto total. Deputado Chico Leite, Vossa Excelência pode proferir o relator ou designar alguém da comissão para proferir.
Trabalhando muito. Senhor presidente, bom, trata-se do veto total oposto ao PL 277 de 2011, que proíbe no âmbito do DF os veículos de comunicação de veicularem propagandas de fins eróticos e outras atividades congêneres. Sua Excelência, senhor governador, fundamento do veto total ao projeto, no artigo 22, inciso 29º e parágrafo único da Carta Maior, que diz textualmente que a hipótese é matéria comercial e, em sendo, é de privativo âmbito de legislação da União Federal. Era isso que tínhamos que saber para votarmos o veto.
Em discussão, o veto total. Não havendo quem discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis aos vetos votam sim. Os contrários votam não. Solicito ao secretário, deputado Joey Valle, que faça chamados parlamentares para a votação.
Deputada Garcia Maia, sim. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos.
Sim.
Sim. Deputada Celina Leão. Obstrução. Você está em obstrução. Deputado Chico Leite.
Sim.
Deputado Chico Vigilante.
Sim.
Deputado Cláudio Abrantes.
Sim.
Deputado Doutor Charles. Deputado Doutor Michel.
Sim.
Deputado Helena Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Deputado Joey Valle, sim. Deputado Leliane Roriz. Deputada Luzia de Paula.
Sim.
Deputado Olay Francisco. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel,
sim.
Deputado Roberto Negreiros. Deputado Rony Nemer,
sim.
Deputado Washington Mesquita,
sim.
Deputado Vasnir Derruri,
sim.
Deputado Siqueira Campos,
sim.
Deputado Patrício,
sim.
Com 15 votos sim, 8 ausências e 1 obstrução. Fica mantido o veto total ao projeto de lei 277 de 2011, de autoria do deputado Olay Francisco, deputado Chico Leite. Deputado Olay Francisco, relator, deputado Chico Leite. Solicito, deputado Joey Valle, que faça chamado o próximo item de pauta.
Item número 7, apreciação do veto total ao projeto de lei número 304 de 2011, da deputada Helena Pedrosa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inscrição no cadastro fiscal do Distrito Federal de empresas prestadoras de serviços na forma que especifica.
Solicito, deputado Chico Leite, para proferir parecer pela CCJ ou designar relator ao veto total ao projeto de lei número 304 de 2011.
Presidente, a hipótese da leitura do relatório de veto total oposto ao PL 304, que se dispõe sobre a obrigatoriedade de inscrição no cadastro fiscal do DF de empresas prestadoras de serviços na forma que especifica. Presidente, sua excelência, chefe do Executivo veta o projeto em debate, argumentando que ele, além de ferir a lei do ISS, ao permitir que contribuintes de ISS prestem serviços no Distrito Federal por até 90 dias sem obrigatoriedade do cadastro fiscal local, concede tratamento privilegiado a empresas de outras unidades federadas em detrimento de empresas estabelecidas no DF, o que contrariaria o princípio constitucional da isonomia tributária, esculpido no artigo 150, inciso 3º da Carta Maior. Era isso, presidente, que nós deveríamos saber para estarmos preparados a votar o veto desse projeto.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado...
A despeito do brilhante relatório do deputado Chico Leite, eu quero dizer, senhor presidente, que essa matéria, tanto eu, deputado Chico Vigilante, é uma questão do recolhimento de tributo aqui em Brasília de empresas prestadoras de serviço que vêm a Brasília e não recolhem o tributo aqui e nem sempre recolhem no estado de origem. Há um entendimento já na Secretaria da Fazenda se iríamos aproveitar este projeto ou seria construído um projeto coletivo. Então, eu peço a Vossa Excelência, em respeito às tratativas com a deputada Eliana Pedrosa, que nós posterguemos numa próxima sessão e possamos ir ao item 8º. Peço a compreensão de Vossa Excelência, que nós não votemos possamos ir ao item.
Então, a cada questão de ordem, Vossa Excelência, apesar do deputado Chico Leite ter proferido parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, peço desculpa, Vossa Excelência, deputado Chico Leite, pelo inconveniente, mas a gente acata a questão de ordem, deputado Azim de Rui, e passamos para o próximo item de pauta.
Item número 8, apreciação do veto total ao projeto de lei número 315 de 2011, do deputado Rádio Massu, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de aparelhos climatizadores e umidificadores evaporativos nos estabelecimentos comerciais e industriais que especifica e dá outras providências.
Solicito o deputado Chico Leite para proferir relatório sobre o veto total
Bom,
ao projeto de lei número 315 de 2011.
Pois não, presidente. Bom, veja, o veto total foi aposto por sua excelência, o chefe do executivo, ao PL número 315, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de aparelhos climatizadores e umidificadores evaporativos nos estabelecimentos comerciais e industriais que especifique da outras providências. Sua excelência, presidente, argumentou que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seus artigos 15 e 16, desautoriza a criação de custos que não se encontram devidamente acompanhados de declaração do ordenador de despesa, garantindo sua execução, sua adequação orçamentária, exigindo, ademais, estimativa de impacto econômico-financeiro do dispêndio relativamente ao exercício em que deva entrar em vigor e nos dois próximos subsequentes. Requisitos, presidente, que não constavam do projeto em debate. Daí sua incompatibilidade com o ordenamento jurídico. Era o que tínhamos a saber, presidente, para votar o veto.
Obrigado, deputado Chico Leite. Em discussão, veto total. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis aos vetos votam sim. Os contrários votam não. Solicito o deputado Joy Vale que faça chamados parlamentares para a votação.
Deputada Gaciel Maia, sim. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos.
Sim.
Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante,
sim. Sim.
Deputado Cláudio Abrantes.
Sim.
Deputado Doutor Charles. Deputado Doutor Michel, sim. Deputado Helena Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Deputado Joy Vale, sim. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula.
Sim.
Sim. Deputado Olay Francisco. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel. Sim. Deputado Roberto Negreiros. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Washington Besquita, sim. Deputado Vasni Derruri, sim. Deputado Siqueira Campos, sim. Deputado Patrício, sim.
Com 15 votos sim, 8 ausências, 1 obstrução, fica mantido o veto total ao projeto de lei 315 de 2011, de autoria do deputado Raad Massu. Solicito o deputado Joy Vale que faça chamada do próximo item de pauta. Item de número 9.
De número 9, apreciação do veto total ao projeto de lei número 174 de 2011 do deputado professor Israel Batista, que estabelece a obrigatoriedade de a Secretaria de Estado de Educação informar, quando da nomeação do professor substituto no Diário Oficial do Distrito Federal, o nome completo e a matrícula do professor efetivo, ora substituído, e da outras providências.
Solicito ao deputado Chico Leite que profira relatório sobre o veto total ou designe relator. Nós, ex-deputado Chico Leite, deputado Joy Vale, Vossa Excelência proferiu o relatório. Vossa Excelência veio correndo, deputado Chico Leite, então, em deferência, Vossa Excelência possa proferir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça.
Presidente, peço permissão para falar daqui mesmo, se Vossa Excelência permite.
Vossa Excelência pode, claro. Seja bem-vindo à mesa, inclusive.
Muito obrigado, pode, presidente.
Preferiu parecer.
Estou à disposição para os debates, presidente. Bom, trata-se do veto total oposto ao PL número 174 de 2011, que estabelece a obrigatoriedade de a Secretaria de Estado de Educação informar, quando da nomeação do professor substituto, no DODF, o nome completo e a matrícula do professor efetivo, ora substituído, e da outras providências. Presidente, veja, Sua Excelência vetou o projeto em debate sob o argumento de que a matéria se insere na competência privativa do Poder Executivo para legislar sobre tais atribuições de secretarias de Estado, fundamentando no artigo 71, parágrafo 1º, inciso 4º, bem como no artigo 100, inciso 10º, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Então, a hipótese é de invasão de competência privativa, presidente, do Poder Executivo. Era isso que tínhamos que saber para votarmos o veto.
Em discussão, o veto total. Não havendo que discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os parlamentares que forem favoráveis ao veto votam sim. Os que forem contrários votam não. Solicito o deputado Joy Vale que faça chamados parlamentares para a votação.
Deputada Garcia Maia, sim. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante, sim.
Sim.
Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Doutor Charles. Deputado Doutor Michel, sim. Deputado Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Deputado Joy Vale, sim. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula,
sim.
Sim. Deputado Laí Francisco. Deputado Paulo Roriz. Deputado professor Israel.
Sim, com declaração de voto.
Sim, com declaração de voto. Deputado Roberto Negreiros. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Washington Mesquita. Sim. Deputado Vasnei Derruri. Sim. Deputado Siqueira Campos. Sim. Deputado Patrício. Sim.
Com 14 votos sim, 9 ausências e 1 obstrução. Fica mantido o veto ao projeto de lei número 174-2011, de autoria do deputado professor Israel. Declaração de voto, deputado professor Israel.
Senhor presidente, esse acordo sobre a manutenção do veto só foi possível graças a um acordo com o Poder Executivo. Essa é uma forma muito correta de se tratar o Poder Legislativo. Quando o governador vai vetar um dos nossos projetos, ele conversa conosco e tenta chegar a acordos. Isso é muito bom. Esse projeto visa moralizar a contratação de professores temporários, que hoje, ao invés de substituírem professores que estão afastados por motivos explicitados na lei, acaba permitindo que professores não concursados ocupem as vagas de professores concursados com precariedade do seu trabalho. Então, o projeto visa esclarecer a forma de contratação de temporários e moralizar isso, que já é um problema que afeta o Distrito Federal há mais de 20 anos. E agora, ao invés da publicação ser feita pelo Diário Oficial, nós fizemos um acordo de que essa publicação será feita por meios eletrônicos, pela internet. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado professor Israel. Solicito o deputado Joey Vale, que faça chamado item de número 10.
Item número 10, apreciação do veto total ao projeto de lei número 55 de 2011 da deputada Eliana Pedrosa, que dispõe sobre o controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos pela lei número 8666 de 21 de junho de 1993.
Deputado.
Questão de ordem, deputado Vazir de Rui.
Senhor presidente, para nós que participamos do entendimento, há acordo para a manutenção do veto. Entretanto, em respeito à deputada Eliana Pedrosa, que nesse momento ela está acompanhando o tratamento da sua mãe, eu pediria que Vossa Excelência não colocasse em apreciação, porque ela mesmo pediu, porque ela não concordou com o nosso entendimento. Eu não quero, no momento delicado que ela está passando nesse momento, utilizar dessas prerrogativas para atropelá-la. Acho que o bom entendimento deve ser um norteador nessa casa, mas faz questão de notificar nesse microfone para que fique claro e a gente, então, não leve a apreciação desse veto e passemos para o item seguinte.
Ok, a cada questão de ordem, Vossa Excelência. Então, passamos para o item de número 11.
Item de número 11. Apreciação do veto total ao projeto de lei número 372 de 2011 do deputado professor Israel Batista, que altera a lei número 4.159 de 13 de junho de 2008, facultando aos participantes do programa Nota Legal o recebimento dos créditos por meio de depósitos dos valores em conta corrente ou poupança mantida em instituição do Sistema Financeiro Nacional indicada pelo beneficiário.
Isso também não tem acordo, né? Então, como não tem acordo, então nós vamos também abrir mão de votação desse projeto número 11. Solicito o deputado Joey Vale que passe, então, para projetos de parlamentares, pulando os vetos, entrando na ordem do dia no projeto de parlamentares para a votação em primeiro turno.
Aqui, né, de 18 e de 20. Tem. Já venceu? Senhor presidente, só para... O item 18... O item 20 são matérias que já perderam o objeto e que, portanto, manter o veto é apenas para retirar dessa pauta. São dois projetos de crédito adicional do ano passado, o orçamento já encerrou, apenas desobstruiria essa pauta da casa, o 18 e o 20. Então, creio que poderíamos votar sem maiores problemas.
Ok, os líderes concordam? Então, como acordo dos líderes, é o item de número 18 e número 20. São projetos de autoria do Poder Executivo, são vetos em créditos adicionais à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal.
Item número...
É porque já perderam, na verdade, o objeto.
Item de número 18.
Solicito o deputado Joey Vale que faça chamado item de número 18.
Apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 574 de 2011 do Poder Executivo, que abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 20.032.694.
Solicito ao deputado Chico Leite que possa proferir o relatório. Ok, Vossa Excelência então designa o deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale, posso proferir o relatório ao item de número 18. Apreciação ao veto parcial ao projeto de lei número 574-2011.
Permissão para ler dessa posição.
Ok, mesmo, Vossa Excelência, pode ler aqui da mesa mesmo.
A Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei número 574-2011, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 20.032.694. O chefe do Poder Executivo comunicou a esta casa a oposição de veto parcial ao projeto de lei número 574-2011, de autoria do Poder Executivo. Durante sua tramitação, o projeto recebeu 26 emendas aditivas e uma emenda modificativa, perfazendo o valor de R$ 28.334.693. Após as modificações, a redação final ficou na forma acostada às folhas 139-190. Remetido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto o veto parcial, especificamente quanto ao conteúdo das emendas parlamentares aditivas de números 13 e 14, no valor total de R$ 400.000. A emenda aditiva de plenário número 13, de autoria do deputado Wellington Luiz, pretendia criar o programa de trabalho apoio à realização da Feira de Literatura, Arte e Cultura de Taguatinga, FLACT, na unidade de organização, administração de Taguatinga. Todavia, utilizou a natureza de despesa 449051, execução de obras, o que, segundo a mensagem de veto, é incompatível com a ação do tipo atividade, conforme o decreto 32.017/2010, tendo sido por essa razão vetada. A emenda aditiva de plenário número 14, também de autoria do deputado Wellington Luiz, intentava criar o programa de trabalho implantação de sistemas de abastecimento de água no núcleo rural Boa Esperança, trechos 2 e 3, na Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESBDF. Entretanto, segundo a mensagem de veto, a emenda incide na vedação de transferência de recursos do orçamento fiscal para empresas integrantes do orçamento de investimento, fixada tanto no artigo 151 da Lei Orgânica, como nos artigos 26 da Lei Complementar 101 de 2000, LRF, e 19 da Lei 4.320 de 64. Ademais, também, segundo a mensagem, a portaria interministerial de número 163 de 2011 não prevê modalidade de aplicação específica para essa transferência que não seja por meio de participação acionária, natureza 459065. Essas são as informações que julgamos necessárias à deliberação desta casa sobre o veto parcial em causa.
Ok, deputado Vazir de Rui, tem acordo para votar em bloco os vetos parciais aos anexos 10, referentes às emendas números 13 e 14 ao projeto de lei número 574 de 2011, que acabou de ser proferido parecer pelo deputado Joy Vale, pela Comissão de Constituição e Justiça?
Senhor presidente, a matéria é vencida e não há dificuldade, os deputados têm essa compreensão, tanto no 18 quanto no 20.
Ok, então, como há acordo, Vossa Excelência, em discussão, o veto parcial. Não havendo que discutir em processo de votação, votação pelo processo nominal. Os parlamentares que forem favoráveis ao veto votam sim. Os que forem contrários votam não. Solicito o deputado Joy Vale que faça chamados parlamentares para a votação.
Deputado Garcia Maia. Sim. Deputado Arlete Sampaio. Sim. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Doutor Charles. Deputado Dr. Michel, sim. Deputada Helena Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Deputado Joy Vale. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joy Vale, sim. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olaí Francisco. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Roberto Negreiros. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Austin Mesquita. Deputado Vasnir Derruri, sim. Deputado Siqueira Campos. Deputado Patrício.
Com 14 votos sim, 9 ausências, 1 obstrução, fica mantido os vetos parciais aos anexos 10º, às emendas números 13 e 14 do projeto de lei 574-2011 de autoria do Poder Executivo. Solicito o deputado Joy Vale que faça chamado item de número 20.
Item número 20.
Antes, porém, questão de ordem, deputado Rony Nemer.
Eu gostaria só, pela Comissão de Meio Ambiente, amanhã nós vamos ter uma comissão geral, amanhã, dia 22 de março, é celebrado o Dia Mundial da Água. E o governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Instituto Brasília Ambiental, comemora a data fomentando as discussões e reflexões sobre a importância da conservação dos recursos hídricos e segurança alimentar. E amanhã terá as comemorações no Parque Ecológico Olhos d'Água. Então, convidar a todos que quiserem participar da comemoração do Dia Mundial da Água, amanhã será no Parque Olhos d'Água, na EQNN 212/213, a partir das 9 horas da manhã.
Ok, obrigado, deputado Rony Nemer. Solicito o deputado Joival que faça chamado item de número 20.
Item de número 20, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 513 de 2011 do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$11.995.000. Fora, é a última
votação. Consulta ao líder do governo se há acordo para votar em bloco os vetos parciais anexos segundo.
Senhor presidente, já.
Segundo e quarto, as emendas de número 5, 7, 11 e 19 do projeto de lei 513 de 2011.
Já conversei com os deputados e há entendimento que a matéria é vencida e que, portanto, não há dificuldade pela manutenção do veto.
Ok, porque aí a gente vai ao relatório para votar. Deputado Joy Vale, solicito a Vossa Excelência fala, profira o relatório aos vetos parciais.
Relatório é o veto parcial oposto ao projeto de lei número 513 de 2011. Durante sua tramitação, o projeto recebeu 17 emendas de parlamentares, todas aprovadas. Após as modificações, a redação final ficou na forma acostada às folhas 93-118, com a errata publicada na folha número 157. Remetido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto veto parcial, especificamente quanto ao conteúdo das emendas parlamentares de número 5, 7, 11 e 19. A emenda aditiva número 5 do deputado Agaciel Maia pretendia remanejar recursos para o programa Colônia de Férias, constante na UO, Administração Regional do Riacho Fundo 2. Entretanto, segundo a mensagem, não há saldo disponível no subtítulo indicado para cancelamento, tendo sido por essa razão a emenda vetada. O mesmo se deu em relação à emenda aditiva número 7, também de autoria do deputado Agaciel Maia, que objetivava remanejar recursos para a criação do programa de trabalho, promoção de eventos culturais no condomínio Porto Rico, em Santa Maria, na UO 16-101, Secretaria de Cultura, cujo veto também é embasado em alegada indicação de fonte de cancelamento com saldo insuficiente. A emenda aditiva número 11, de autoria do deputado Chico Leite, que pretendia remanejar recursos para o programa de trabalho, apoio às atividades da UECDAC, União Educativa Cultural Desportiva Assistencial e Cidadania de Samambaia, na UO 11-114, Administração Regional de Samambaia, que foi vetada pelo fato de, segundo a mensagem do Executivo, indicar fontes de cancelamento com saldo insuficiente. A mensagem do Executivo indica o deputado Chico Leite como autor de emenda aditiva número 19, que em realidade foi proposta pelo deputado Benício Tavares, intencionava remanejar recursos orçamentários para o programa de trabalho, apoio à realização do show de Natal na UO 27101. Secretaria de Turismo. Essa emenda também foi vetada devido à alegação de indicação de fonte de cancelamento sem saldo. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta casa sobre o veto em causa.
Em discussão, os vetos parciais. Não havendo inquérito, discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os parlamentares que foram favoráveis aos vetos votam sim. Os contrários votam não. Solicito o deputado Joy Vale, que faz chamados parlamentares para a votação.
Deputado Agaciel Maia. Deputado Agaciel Maia. Sim. Deputado Arlete Sampaio. Sim. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Doutor Charles. Deputado Doutor Michel. Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Sim. Sim. Deputado Joy Vale. Sim. Deputada Liliane Reuriz. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Laí Francisco. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel. Sim. Deputado Robério Negreiros. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Washington Mesquita. Deputado Vasney Derruri. Sim. Deputado Siqueira Campos. Sim. Deputado Patrício. Sim.
Com 14 votos sim, 9 ausências e 1 obstrução, fica mantido os vetos parciais ao projeto de lei número 513 de 2011. Solicito o deputado Joy Vale, que faz chamado item de número 38.
Senhor presidente, só...
Antes, questão de ordem, deputado Vazir de Rouve.
O item 17, também matéria vencida, como 33 e o 34. Aí todos são matérias de natureza orçamentária, e que em função de o orçamento 2011 já ter sido concluído, não há mais nenhuma dificuldade e os colegas deputados entendem quanto a isso. Se pudéssemos apreciar, limparia bastante a pauta.
Ok, se os deputados concordarem, então nós entramos na votação dos três itens solicitados pelo líder de governo. Deputado Dr. Michel, Vossa Excelência pode auxiliar também nos trabalhos aqui na mesa, por gentileza?
Se Vossa Excelência ordenar, estarei aí assim que o senhor mandar.
Sabe que eu não ordeno, deputado? Vossa Excelência é que manda, por gentileza.
Estou presente.
Vossa Excelência tem andado, inclusive, muito elegante, e emagrecido e está cada vez melhor. Passa a presidência, deputado Dr. Michel.
Solicito a secretária que leia o próximo item.
Senhor presidente.
Item de número...
Presidente, peço verificação de quórum. Nós não temos quórum para votar. Nós temos 12.
Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum. O presidente só foi ao mictório.
Deputado Agaciel Maia, presente. Deputado Arlete Sampaio, presente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputada Celina Leão, presente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, presente. Deputado Doutor Charles. Deputado Doutor Michel, presente. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla, presente. Deputado Joy Vale, presente. Deputada Liliane Reuriz. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Alei Francisco. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel, presente. Deputado Roberto Negreiros. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Washington Mesquita. Deputado Vasnei Derruri, presente. Deputado Siqueira Campos. Sim.
Presente.
Deputado Patrício.
Verificação de quórum, 14 presentes e 10 ausentes. Então temos quórum, continuaremos então. Deputada Celina. 14 presentes e 10 ausentes. Temos quórum, continuaremos então. Presente sessão. Peço ao secretário que continue fazendo a leitura do próximo item.
Item de número 17, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 506 de 2011 do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 37.777.667.
Solicito ao deputado Joy Vale que faça a leitura do relatório sobre o veto.
Relatório sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei número 336 de 2011. Durante sua tramitação, o projeto recebeu diversas emendas parlamentares. Após as modificações operadas pelas emendas, a redação final ficou na forma acostada nas folhas 632/668. Remetida ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto veto parcial, com fundamento nas seguintes razões. Artigo 3º. A modificação da expressão ações pela expressão programas revela inviabilidade técnica e contrariedade ao interesse público do Distrito Federal. Inciso 2 do artigo 4º. A permissão de acesso por meio eletrônico, sem estar o Poder Executivo dotado de tecnologia apta a tanto, torná-lo-á vulnerável aos órgãos de controle e, por isso, há contrariedade ao interesse público do Distrito Federal.
Antes do deputado Joy Vale proferir o relatório na Comissão de Constituição e Justiça, quero só ler um ato aqui aos parlamentares. Ato da mesa diretora número 13 de 2007. A mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, na competência que lhe confere o artigo 39, parágrafo 1º, inciso 2º, do regimento interno desta Casa, normatizando o recebimento de proposições. Resolve. Artigo 1º. Recebimento das proposições será feito exclusivamente na assessoria de plenário e distribuição durante todo o horário normal de expediente da Câmara Legislativa, por registro eletrônico e ou manual, onde constará a data, o horário e a matrícula do servidor. Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput as emendas, as proposições constantes de ordem do dia das sessões, que terão tratamento na forma dos artigos 149 a 151 do Regimento Interno. Artigo 2º. Com exceção das moções e indicações, as proposições protocoladas somente serão lidas após análise preliminar de admissão quanto aos requisitos de que trata o artigo 132 do Regimento Interno desta Casa. Artigo 3º. Cabe ao presidente a análise preliminar das proposições a ser realizada no prazo máximo de 2 dias úteis. Parágrafo 1º. constatada a inobservância dos requisitos de admissão, a presidência devolverá a proposição ao autor para que se utilize, caso queira, do previsto no artigo 152, inciso 1º, alínea A do regimento interno. Parágrafo 2º. A ausência de análise no prazo previsto nesse artigo impõe a leitura da proposição sem prejuízo da análise sobre o cumprimento das disposições regimentais. Artigo 4º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o ato número 11 da mesa diretora de número 6 de fevereiro, da mesa diretora de 6 de fevereiro de 2007. Brasília, 7 de fevereiro de 2007. Assina o deputado Alírio Neto, presidente, deputado Paulo Tadeu, vice-presidente, deputado Aguinaldo Jesus, primeiro secretário, deputado Brunelli, segundo secretário, deputado Dr. Charles, terceiro secretário. Eu fiz a leitura só para colocar para os parlamentares o seguinte: tem uma série de parlamentares que estão apresentando os projetos aqui na casa. O regimento interno é muito claro. Aí tem parlamentar protocola e passa a tramitar o projeto. Outro parlamentar apresenta um outro projeto, do mesmo assunto, inclusive, e aí já é lido aqui na mesa. E depois nós temos problemas. Aconteceu comigo, inclusive, com o deputado Rony. Nós dois aconteceu, inclusive. Então as proposições acabam entrando em choque. Então, para evitar esse tipo de problema, porque tem vários parlamentares reclamando, nós vamos seguir o ato da mesa, que normatiza. Os projetos serão protocolados, mas só serão lidos após 48 horas, que é o prazo para observância se há a duplicidade ou não de projetos. O que nós fizemos de levantamento de projetos de mais de um parlamentar que tem duplicidade... Na terça-feira, nós vamos comunicar os gabinetes até terça-feira, e na terça-feira nós vamos declarar na sessão aqui a prejudicialidade dos projetos que foram protocolados posterior aos projetos que foram protocolados anteriormente pelos deputados, respeitando a antiguidade, o regimento interno e a lei orgânica do Distrito Federal. Que o deputado Joey Vale profira o parecer.
Retificando o relatório, vamos passar então a... O relatório do veto parcial oposto ao projeto de lei número 506 de 2011. Durante a tramitação, o projeto recebeu 184 emendas aditivas. Após as modificações, a redação final ficou na forma acostada às folhas 234 até 334. Remetido ao chefe do Poder Executivo ao projeto, foi oposto o veto parcial, especificamente quanto ao conteúdo das emendas parlamentares de números 1, 7, 2, 24, 29, 32, 35, 36, 52, 66, 67, 68, 92, 95, 113 e 174. A emenda aditiva de deputado número 1, de autoria do deputado Rádio Massu, que objetivava modificar a modalidade de aplicação constante na programação de despesa, promoção do turismo rural no Distrito Federal, foi vetada por insuficiência de saldo no programa de trabalho indicado para o cancelamento. A emenda de plenário número 7, de autoria do deputado Cláudio Abrantes, que tinha por objetivo remanejar recursos de diversos programas de trabalho constantes na unidade orçamentária 11108 para outros programas da Secretaria de Governo, de Cultura e de Obras, indicou, dentre os subtítulos para cancelamento, programas com insuficiência de saldo, razão pela qual foi vetada parcialmente no valor correspondente às dotações sem saldo suficiente. A emenda aditiva número 24, do deputado Benedito Domingos, que tinha por finalidade suplementar o programa de trabalho apoio à execução de obras de urbanização e infraestrutura no Varjão, também indicou subtítulo para cancelamento com insuficiência de saldo, tendo sido por esse motivo vetado. A emenda aditiva de parlamentar número 29, da deputada Luzia de Paula, que tinha o propósito de criar o programa de trabalho pavimentação asfáltica da via de acesso ao condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, da QI-29, Altiplano Leste, Lago Sul, DF, no orçamento do DRDF, apontou, dentre os subtítulos indicados como fonte de cancelamento, dois programas com saldo insuficiente, o que ocasionou o seu veto pelo chefe do Poder Executivo. Houve insuficiência de saldo em parte do cancelamento indicado pela emenda de parlamentar número 32 da deputada Luzia de Paula, que objetivava a suplementação do programa de trabalho, implantação e manutenção do programa consultório de rua no Distrito Federal, razão de seu veto parcial no valor correspondente ao saldo insuficiente. Também foram vetadas por insuficiência de saldo no cancelamento apontado as emendas de parlamentar número 35, 36, 66, 67 e 92, todas de autoria da deputada Luzia de Paula, que tinham por finalidade criar, respectivamente, os programas de trabalho, construção de pistas de skates em diversos locais do Distrito Federal, implantação de parques em diversas áreas do Guará, construção da cobertura de quadra poliesportiva no CF 14 de Ceilândia, construção de piso adjacente à quadra poliesportiva do CEM 12 de Ceilândia e apoio à realização do primeiro circuito de vaquejadas JK. Com relação ao veto à emenda número 68, apresentada pela deputada Luzia de Paula, com o objetivo de suplementar o subtítulo Realização de Pequenas Obras e Serviços no CEF 24 de Ceilândia, a mensagem do chefe do Poder Executivo deixou de apresentar os motivos que embasaram essa decisão. A emenda parlamentar número 52, da deputada Celina Leão, que visava remanejar recursos para o programa de trabalho, promoção de atividades culturais constantes da Unidade Orçamentária Secretaria de Estado de Cultura, foi vetada em razão de insuficiência de saldo no programa de trabalho indicado para o cancelamento. Quanto à emenda aditiva deputado número 95, de autoria do deputado Joivale, que tinha o fito de criar o programa de trabalho Fomento à Pecuária e Floricultura na empresa de assistência técnica Extensão Rural do Distrito Federal, EMATER-DF, foi utilizada natureza de despesa 449051, incompatível com ação do tipo atividade, segundo o decreto número 32.017/2010, motivo pelo qual restou vetada. A emenda aditiva número 113 do deputado Israel Batista, cujo objetivo era criar o programa de trabalho apoio ao projeto Overmeeting, apresentou inadequação da função 11, trabalho, da subfunção 334, fomento ao trabalho, com o objetivo do gasto, nos termos da portaria MPOG número 4299 e do decreto número 32.017/2010, já que o evento está relacionado à promoção do esporte, campeonato de skate e da cultura, apresentação de bandas. A emenda parlamentar número 174, apresentada pelo deputado Benício Tavares, com o intuito de criar o subtítulo Apoio à Realização do Show de Natal na Unidade Orçamentária Secretaria de Estado do Turismo, apresentou a insuficiência de saldo em programas de trabalho indicados para cancelamento, razão de seu veto. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta Casa sobre o veto em causa.
Consulta o líder do governo, deputado Osni de Rua, se há acordo para votar em bloco os vetos parciais anexos 1º, 2º, 3º e 4º, referente às emendas números 17, 24, 29, 32, 35, 36, 52, 66, 67, 68, 92, 95, 113 e 174 ao projeto de lei número 506/2011. Como há acordo, então, em discussão, não havendo que eu discutir em processo de votação, votação pelo processo nominal. Os parlamentares que forem favoráveis aos vetos parciais, votam sim. Os contrários, votam não. Solicito o deputado Joivale, que faça chamada dos parlamentares para a votação.
Deputado Garcia Maia. Sim. Deputado Arlete Sampaio. Sim. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Doutor Charles. Deputado Doutor Michel, sim. Deputado Helena Pedrosa. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joivale, sim. Deputada Liliane Roriz. Deputado Luzia de Paula, sim. Deputado Alair Francisco. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Roberto Negreiros. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Washington Mesquita. Deputado Vasney Derruri, sim. Deputado Siqueira Campos, sim. Deputado Patrício, sim.
Esse é o último, viu? Bené, esse é o último.
Casamento hoje.
Eu? Você já está meio idoso para casar outra vez. Hã?
Com 14 votos sim, 9 ausências, 1 obstrução, ficam mantidos os vetos parciais ao projeto de lei número 506/2011. Solicito o deputado Joivale que faça chamada do próximo item de pauta.
Senhor Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Vasney de Rubio.
Senhor Presidente, eu quero manifestar aqui a compreensão de muitos colegas que têm estado, mas alguns tiveram de se retirar por problema de consulta ou até mesmo em problemas de saúde pessoal. Mas eu quero reconhecer aqui e agradecer o empenho dos colegas né, que nesse momento creio que vamos ter dificuldade de coro, mas não gostaria de que passasse sem registrar o meu reconhecimento da dedicação desses colegas nas votações do dia de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Vazinho de Rua. Questão de ordem, deputada Rede Sampaio.
Somente para lembrar, senhor presidente, a todos os presentes, que hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down, que houve uma grande e bela sessão no Senado Federal, em comemoração, e que nós também pretendemos realizar aqui na Câmara Legislativa. Também lembrar que hoje é o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial, e que no Palácio do Buriti houve a apresentação de um selo comemorativo dessa data. E pedir a todos os parlamentares que quiserem que amanhã participem da nossa comissão geral que vai debater Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Muito
questão
obrigado.
De ordem, presidente.
Obrigado, deputado Arlete Sampaio. Questão de ordem, deputado Joy Vale.
Só reforçando o convite que o deputado Rony Nemer fez, amanhã nós teremos, inclusive, no parque, uma sessão solene desta casa em comemoração ao Dia Internacional da Água. Então, queria convidar todos os pares parlamentares para que compareçam amanhã. Inclusive, o governador deverá assinar o decreto aumentando, né, a pedido de toda a comunidade e atendendo ao anseio de toda a comunidade, aumentando o Parque Olhos d'Água em 7 hectares.
Obrigado, deputado Joy Vale.
E o local será no Parque Olhos d'Água.
No Parque Olhos d'Água, amanhã, com a presença do governador, pela manhã. O deputado Washington Mesquita pediu também, convida todos os...
A partir das 9 horas da manhã, a presença do governador confirmada para as 10 horas e 30 minutos.
Ok. O deputado Washington Mesquita também pediu para convidar todos os parlamentares a participar da sessão solene em comemoração à campanha da fraternidade a realizar-se neste plenário na próxima sexta-feira, dia 23 de março, às 10 horas, com a presença do arcebispo de Brasília, do secretário de Saúde e outras autoridades. A deputada Rede Sampaio também pediu anteriormente, inclusive, para lembrar e convidar todos os parlamentares para que participem desta sessão solene. Em razão da aprovação do requerimento número 1237/2012, de autoria dos deputados Arlete Sampaio, Cláudio Abrantes e Vasnid Rury, a sessão ordinária de amanhã, dia 22 de março de 2012, quinta-feira, será transformada em comissão geral para debates sobre ações, significados e desafios da preservação de Brasília como patrimônio brasileiro e mundial, à luz da legislação federal, das recomendações da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, das leis e planos locais e do decreto número 33.506 de 2012, que institui o ano de valorização de Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Em virtude de sua aprovação, não será distribuída a ordem do dia, que será disponibilizada no portal desta casa e na intranet. Agradeço a participação de todos os parlamentares na tarde de hoje, na sessão em que nós fizemos as votações, e já em virtude de não haver mais quórum para a deliberação, declaro encerrada a presente sessão ordinária.